Funcionários, senhoras e senhores jornalistas, senhores agentes da autoridade, peço para abrirem as portas das galerias ao público. Vamos iniciar a nossa reunião plenária. E antes de entrarmos na ordem do dia, há vários anúncios que serão feitos pelo nosso secretário Duarte Pacheco. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Informar que o Sr. Presidente admitiu a proposta de lei 175, que autoriza o Governo a aprovar um regime jurídico do exercício da atividade de segurança privada armada a bordo de navios que arvorem bandeira portuguesa e que atravessem áreas de alto risco de pirataria, baixa a primeira comissão com anexão com a sétima. A proposta de lei 176 do Governo, que altera o Código do Processo de Trabalho adequando ao Código do Processo Civil, baixa a décima comissão. O projeto de lei 1075, do Sr. Deputado Hélder Amaral e outros senhores deputados da SPP, propondo o fim do prazo de um ano para desmantelar veículos em centros certificados, baixa a 11ª comissão. O projeto de lei 1076, do Sr. Deputado André Silva do PAN, que altera o decreto de lei 58/2004, a 9 de março, assegurando a acessibilidade efetiva das pessoas com capacidade diminuída aos veículos pesados de passageiros, baixa a 6ª comissão. O projeto de lei 1077, do Sr. Deputado André Silva do PAN, que altera a lei 52/2018, de 20 de agosto, que estabelece o regime de prevenção e controle da doença dos legionários, baixa a 11ª comissão, conexão com a 6ª. O projeto de lei 1078, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares e os senhores deputados do BE, que altera o decreto de lei 123/2009, de 21 de maio, introduzido um modelo de entidades certificadoras. O projeto de lei 1079, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares e os senhores deputados do BE, que altera a lei 14/2015, de 6 de fevereiro, promovendo o acesso à atividade de entidade inspectora de instalações elétricas de serviço particular, baixa a 6ª comissão. O projeto de lei 1080, Sr. Deputado Bruno Dias e outros, senhores deputados do PCP, que estabelece o regime de recuperação do controle público do CTT, baixa a 6ª comissão. O projeto de resolução 1945, do Sr. Deputado Hélder Amaral e outros senhores deputados da SPP, que recomenda ao Governo a adoção de medidas para reduzir a desigualdade existente na rede de distribuição de energia, baixa a 6ª comissão. O projeto de resolução 1946, Sr. Deputado António Filipe e outros senhores deputados do PCP, que consagra o dia 31 de janeiro como Dia Nacional do Sargento, baixa a 3ª comissão, e o projeto de resolução 1947, Sr. Deputado Maria Manuel Rola e outros senhores deputados do BE, propondo a extinção da concessão da atividade turística da Serra da Estrela por incumprimento, baixa à 6ª comissão. É tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário Duarte Pacheco. Vamos então entrar no primeiro ponto da ordem do dia, tem em debate uma proposta de lei do Governo e depois projetos do PCP, do PSD e do CDS-PP sobre lei de bases de saúde. Para abrir o debate, tem a palavra a Sra. Ministra da Saúde, Marta Temido, que eu aproveito para cumprimentar e aos membros do Governo que estão presentes na bancada.
Sr. Presidente, senhores deputados, a proposta de nova lei de bases de saúde que o Governo hoje aqui apresenta tem quatro eixos fundamentais que me permito destacar. Em primeiro lugar, afirma-se como uma lei de bases para o século XXI. Trata-se de uma lei que reflete as tendências internacionais das políticas de saúde, suscita respostas às mudanças demográficas e epidemiológicas e à necessidade de novos modelos assistenciais, concitando as potencialidades das tecnologias de informação e comunicação como instrumentais da prestação. Em segundo lugar, afirma-se como uma nova lei de bases que centra a política de saúde nas pessoas. A proposta reflete cidadãos mais informados e exigentes e atualiza o seu catálogo de direitos e deveres, afirmando expressamente que um dos objetivos do sistema de saúde é a proteção das pessoas face aos riscos financeiros da doença, que os requerentes de proteção internacional e os migrantes são beneficiários do Serviço Nacional de Saúde e que a participação das pessoas na definição, no acompanhamento e na avaliação das políticas de saúde é essencial. Em terceiro lugar, esta proposta afirma-se como uma lei de bases que reforça o papel do Estado e clarifica as relações com os setores privado e social. Com efeito, reitera o princípio constitucional de que o direito à proteção da saúde constitui uma responsabilidade do Estado, através do SNS, estabelece que os setores público, privado e social se articulam de acordo com o princípio da cooperação e condiciona a contratação de entidades terceiras à avaliação da sua necessidade. Por último, afirma-se como uma lei de bases que fortalece e moderniza o Serviço Nacional de Saúde. A proposta manifesta uma preferência pela gestão pública dos estabelecimentos do SNS, assenta em modelos de organização interna que privilegiam a autonomia e a responsabilidade, cujo investimento se sustenta num plano plurianual e cujos profissionais de saúde constituem uma força de trabalho estruturada em carreiras, numa evolução progressiva para a criação de mecanismos de dedicação plena ao exercício de funções públicas. Senhor Presidente e Srs. Deputados, porventura houve quem tivesse dúvidas sobre a efetiva necessidade de uma nova lei de bases e não há ninguém que considere que um novo diploma vai resolver todos os problemas da saúde em Portugal. Então, porquê uma nova lei de bases? Porque, como escreveu António Arnoux no livro Salvar o SNS, e passo a citar, a Lei 4890 visou essencialmente a descaracterização constitucional do SNS e reduzi-lo ao objetivo de um serviço público de índole caritativa para os mais pobres. Ora, no momento em que o SNS está prestes a completar 40 anos e deu já tantas provas de fazer parte da nossa identidade como país, importa corrigir aquela descaracterização e aquele reducionismo. Não tenho dúvidas de que esta Casa conhece bem o texto da Lei de Bases da Saúde atualmente em vigor. Mas saberão os portugueses lá em casa que nela se escreve que é apoiado o desenvolvimento do setor privado da saúde em concorrência com o setor público? E que a política de recursos humanos para a saúde visa facilitar a mobilidade de profissionais entre o setor público e o setor privado? O que se pretende, afinal? Mudar tudo para que tudo fique como está, como parecem pretender alguns? Senhor Presidente e Srs. Deputados, somos claros naquilo que queremos. Queremos aquilo que sempre afirmámos ao longo da nossa história. Um sistema de saúde centrado no SNS, financiado por impostos, com prestação preferencialmente pública. Insisto, preferencialmente pública, porque reconhecemos a complexidade e diversidade do mundo que nos rodeia e os limites do nosso poder transformador da realidade, o que não nos impede de afirmar qual o caminho que queremos percorrer. Mas também somos claros naquilo que não queremos. Não queremos que a separação das funções de financiador e prestador seja o alibi para privatizar, não queremos ser sangrados dos profissionais que formamos, não queremos concessionar pela simples dificuldade em reformar. A liberdade de iniciativa e a concorrência têm um papel no setor da saúde. Conhecemo-lo e respeitamo-lo. Mas não nos peçam que alinhemos na falácia de que o mercado da saúde é como qualquer outro, que não tem falhas que importa corrigir, em nome do interesse geral, sendo a Lei de Bases da Saúde um dos mecanismos para o fazer. Senhor Presidente e Srs. Deputados, em Portugal percorremos um longo caminho. 5 anos depois da Revolução, em setembro de 1979, era criado o Serviço Nacional de Saúde. Mas mesmo antes, o segundo Governo Constitucional já deliberara abrir os postos da Previdência e os hospitais a toda a população. Um gesto fundamental no caminho da universalidade da cobertura. A partir de 1979, o SNS foi-se consolidando e ganhou a simpatia dos portugueses. Os notáveis ganhos em saúde que se conseguiram nas últimas décadas são bem conhecidos e as suas razões também. A melhoria do rendimento das pessoas e das suas condições de vida, a democracia e a existência do SNS. Mas o que é hoje evidente, nem sempre o foi. E importa não esquecer a história. Não para remexer nas feridas ou para colher louros, mas para evitar erros. Com a oposição do PSD, CDS e deputados independentes sociais-democratas, que então declararam lamentar esta doença infantil da nossa democracia, foram os votos do PS e do PCP que permitiram aprovar na Assembleia da República a lei do SNS. Com a oposição, repito, com a oposição do PS e do PCP, foram o PSD e o CDS que em 1990 aprovaram uma lei de bases que o então Ministro da Saúde, Dr. Arlindo de Carvalho, apresentou referindo ter o intuito específico de revogar esse verdadeiro subproduto de um falso romantismo iluminado que é a lei do Dr. Arnaud, como se lhe referiu. Estou certa, senhores deputados, senhoras deputadas, de que esta Câmara saberá agora colocar-se do lado certo da história. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem 4 pedidos de esclarecimento. Não sei como pretende responder. Uma resposta? Muito bem. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, o que está em confronto neste debate sobre a Lei de Bases da Saúde é se avança por um caminho de reforço do Serviço Nacional de Saúde ou se aprofunda o caminho de favorecimento dos grandes grupos privados na área da saúde. A questão fundamental é saber se a opção passa pela defesa do caráter universal, geral, gratuito para todos no Serviço Nacional de Saúde, dotando-o de meios que dê resposta às necessidades da prestação de cuidados de saúde com qualidade que os utentes têm direito, ou se a opção passa pela progressiva transferência da prestação de cuidados para os grupos privados, tornando a saúde um negócio altamente lucrativo. Para assegurar o direito constitucional à saúde, não é indiferente quem presta os cuidados de saúde. E a grande diferença está é que o Serviço Nacional de Saúde trata todos por igual e tem como objetivo a saúde. Para os grupos privados, contrariamente ao serviço público, o que importa não é a saúde, é a doença. E a prioridade não são os cuidados de saúde, mas sim a maximização do lucro. Por isso, Sra. Ministra, é importante que fique clarificado neste debate o que defende o Governo. A Sra. Ministra afirmou, no final da sua intervenção, quem é que está do lado certo. E por isso lhe pergunto se o Governo vai estar do lado certo a defender e reforçar o Serviço Nacional de Saúde, a gestão pública, dando assim concretização ao direito constitucional à saúde, ou se quer manter e aumentar PPPs, transferir serviços e cuidados para os grupos privados que olham para a saúde somente com mais uma oportunidade de negócio.
Muito obrigado. Não são 4, são 5 pedidos de esclarecimento. Julgo que se mantém a ideia de responder em conjunto. Tem a palavra o Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, restantes membros do Governo, é precisa uma nova lei de bases da saúde, não há dúvida sobre isso. Uma lei de bases que, ao contrário da atual, reforça o SNS, uma lei de bases que, ao contrário da atual, garanta que os seus recursos são efetivamente aplicados dentro do Serviço Nacional de Saúde, uma nova lei de bases que, ao contrário da atual, fixe profissionais no Serviço Nacional de Saúde e proteja o direito à saúde. Uma nova lei de bases faz-se com a separação entre o setor público e privado e faz-se também com clareza na proposta. E é sobre clareza que gostava de a questionar. A Sra. Ministra já disse publicamente que privilegia a gestão pública. No entanto, a proposta do Governo tem uma frincha aberta às parcerias público-privadas, para que possam continuar e para que possam existir mais. Ouvimos dirigentes do Partido Socialista dizer que as parcerias público-privadas até deveriam ser ampliadas. Manuel Pizarro, há 3 dias atrás. Vimos o Governo a preparar a renovação das parcerias público-privadas em Cascais e em Braga. E por isso é preciso clarificação. É a gestão pública ou é manter tudo como está? A Sra. Ministra diz que é preciso clarificar, e bem, a relação entre o público e o privado. Então consideramos que deve estar, em qualquer proposta que venha a ser apresentada e aprovada, de forma muito clara, que o privado e o social é meramente complementar do público. Não é uma relação de cooperação, é uma relação de complementariedade. A Sra. Ministra já disse sobre taxas moderadoras que as taxas moderadoras não servem para financiar o SNS, não são um copagamento. Mas a verdade é que elas, como são e existem atualmente, são um copagamento.
Exatamente.
E por isso é clareza que se exige e é clareza que nós queremos ter neste debate. Senhora Ministra, o Governo tem uma proposta. A proposta que o Governo tem nestes aspectos essenciais é dúbia. Está o Governo pronto e preparado para negociar a proposta, para alterar a proposta? Se sim, saiba que da parte do Bloco de Esquerda nós não faltaremos à chamada do Serviço Nacional de Saúde e por nós o Serviço Nacional de Saúde terá um futuro longo e muito melhor do que os últimos 28 anos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do Grupo Parlamentar CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. A Sra. Ministra tomou posse há precisamente 100 dias. E nestes 100 dias tivemos uma greve de enfermeiros com milhares de cirurgias adiadas, demissões na direção de vários serviços, de vários hospitais por falta de segurança clínica, cuidados continuados em risco, farmácias hospitalares a encerrar, acesso a consultas, a tratamentos prejudicado com um aumento expressivo dos tempos de espera, e eu poderia continuar. Mas hoje, ao 100º dia, a Sra. Ministra vem ao Parlamento para apresentar a sua Lei de Bases da Saúde. E a sua Lei de Bases merece-nos três grandes críticas. A primeira quanto ao timing. A Sra. Ministra deixa a sua marca na pasta da saúde, não pelo pragmatismo da solução para estes problemas que eu enunciei, mas por uma proposta de lei de bases que a nada a vincula e nada resolve. Quanto ao processo, a Sra. Ministra deita fora a proposta amplamente desparticipada do seu antecessor e apresenta outra que não colhe à direita, mas também não agrada à esquerda e que até a deixa isolada de grande parte do seu próprio partido, do Partido Socialista. E quanto à substância, propõe uma lei omissa, estatizante, um retrocesso de décadas, em vez de respostas para o futuro. Uma lei que parece nem ter força para ser levada à votação. E diz a Sra. Ministra que não discute com predadores do SNS, que apenas com aqueles que o defendem. E eu pergunto-lhe por isso, Sra. Ministra, o que é para si defender o SNS? Será uma execução do investimento público de 58% em 2017 e 40% em 2018? Ou será agravar a dívida em 52% em relação a 2014, mais 2 mil milhões de euros? Ou será, nas palavras do professor Correia de Campos, ainda ontem mesmo aqui no Parlamento, pagamentos em atraso nos hospitais EPE de 837 milhões de euros, valor só ultrapassado no ano de 2011? Ou será diminuir as transferências do Estado do SNS para o SNS em 6% face aos anos da Troika? Porque se defender o SNS é isto, Sra. Ministra, se é, como dizia hoje o Sr. Secretário de Estado no artigo no Público, ter o peito durido de tanto bater com a mão em juras de amor ao SNS, então mantenha-se essa sua insistência no discurso ideológico para nos distrair da realidade, mas saiba que não conta connosco. Porque sim, Sra. Ministra, o CDS está do lado certo, está do lado das pessoas, está do lado dos doentes e não estamos preocupados qual é a melhor configuração do sistema, desde que ela melhor responda às necessidades dos cidadãos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. É a vez do Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra a Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Este debate demonstra a evidência, a necessidade de uma nova lei de bases. Se não bastasse este debate, bastava revisitar algumas das disposições que estão em vigor e que a Sra. Ministra fez o favor de as lembrar e muito oportunamente. Todos os grupos parlamentares têm iniciativas e o grupo parlamentar do Partido Socialista, desenganem-se, senhoras e senhores deputados, revê-se convictamente na proposta de lei do Governo. A proposta de lei do Governo, sim, senhora deputada, não vale a pena levantar fantasmas onde não existem. É ideologicamente coerente, defende o reforço do papel do Estado como redutor das desigualdades, da defesa dos serviços públicos. Sim, senhora ministra, é nisto que estamos a falar e é nisto que estamos de acordo. Segundo a melhor tradição humanista e solidária dos portugueses, importa preservar o direito à saúde e não permitir que ele se transforme num privilégio só de alguns. Clarifica, entre outras coisas, as relações entre setores. Reitera a responsabilidade do Estado como promotor e garante do direito à saúde, à proteção da saúde, através do Serviço Nacional de Saúde. Define, entre outras coisas, as relações entre setores público, privado e social, e que se regem pela cooperação, transparência e prevenção de conflitos de interesses. Assume, finalmente, que a contratação de identidades terceiras pelo Serviço Nacional de Saúde é condicionada à avaliação das necessidades. E é neste critério, este critério que nos parece justo e rigoroso e que não merece as críticas que temos ouvido. Estando a senhora ministra consciente da legitimidade do Parlamento em melhorar a proposta de lei, tornando o SNS mais forte na garantia da saúde e na vida dos nossos cidadãos, sem discriminações de condições socioeconómicas. Quais são, senhora ministra, as linhas vermelhas, digamos assim, que o Governo considera que nunca devem ser ultrapassadas? Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Ainda para um último pedido de esclarecimento, tem a palavra o senhor deputado Ricardo Batista Leite, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Ministra da Saúde, Sr. e Sr. Secretários de Estado. Demasiado vaga, minimalista, que abre a porta a tudo e ao seu contrário. É deste modo que a Dra. Maria de Belém Roseira qualifica a proposta de lei de bases da saúde que o Governo apresenta à Assembleia da República. A Dra. Maria de Belém foi Ministra da Saúde e Presidente do Partido Socialista, mas mais relevante para este debate, a Dra. Maria de Belém foi a responsável pelo trabalho produzido por uma comissão nomeada por este Governo no sentido de se rever a atual Lei de Bases da Saúde. E o que fez este Governo? Descartou despoderadamente todo o trabalho deste grupo de cidadãos. E para quê? Para nos apresentar uma alternativa, em alternativa uma proposta de lei que não contém um pensamento claro nem uma linha política sistematizada para o sistema de saúde português. Com efeito, com esta proposta de lei, o Governo optou por ignorar as realidades e os desafios que se colocam hoje ao sistema de saúde português, sejam os fenómenos da baixa natalidade e do envelhecimento demográfico, mas também o aumento das incidências de doenças crónicas, as exigências do papel tido pelos cuidadores informais e a própria sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. Senhoras e senhores deputados, Senhora Ministra da Saúde, o Governo apresenta-nos uma proposta de lei que assenta num equívoco central e capital. Ao mesmo tempo que tentou agradar à extrema-esquerda estatizante, acabou por reconhecer a inevitabilidade e as potenciais vantagens da cooperação entre o setor público e os setores privado e social. No fundo, o Governo tentou agradar a Deus e ao diabo e foi assim que cometeram o pecado original. Ao mesmo tempo que apresentam uma proposta que reconhece o papel da cooperação entre setores, subordinam essa mesma cooperação a um critério cego de necessidade, independentemente das vantagens que poderia trazer para os utentes do Serviço Nacional de Saúde. Ao mesmo tempo que a vossa proposta admite a gestão das unidades do SNS, que pode ser feita por entidades privadas, defendem que essa colaboração apenas pode ser temporária, seja lá o que isso significa, porque realmente ninguém entende. Em suma, o Governo apresenta-nos uma proposta de lei de bases da saúde pobre, equívoca e contraditória. Perante a espiral de apreciações negativas feitas à proposta do Governo, não surpreende que o Sr. Primeiro-Ministro tenha tentado salvar a face com a sua habitual habilidade ao dizer que a atual maioria tem todas as condições para conseguir aprovar uma lei de bases da saúde. Daí que tenho que lhe perguntar, Sra. Ministra, vai o Governo do Partido Socialista encostar-se à extrema-esquerda e defender que toda a gestão da saúde deve ser exclusivamente pública? Vai o governo do Partido Socialista encostar-se à extrema-esquerda e concordar com a abolição total das taxas moderadoras no Serviço Nacional de Saúde? Senhora Ministra, este é o momento que vai definir o vosso mandato. Vai o governo escolher a via do consenso, ao centro, com os partidos pluralistas como o PSD, procurando consensualizar uma lei de bases flexível, inclusiva e moderna? Ou vai a senhora ministra manter o país e os portugueses reféns às amarras ideológicas dos partidos comunistas que sustentam o governo? Sejamos claros, a ideologia não dá saúde e, que se saiba, não cura nenhuma doença. E por isso a senhora ministra tem de responder: qual é a prioridade do governo? A ideologia ou são as pessoas?
Muito obrigado. Para responder a este conjunto de pedidos de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Ministra da Saúde, Marta Temido. Faz favor, Sra. Ministra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, a opção desta lei, como não podia deixar de ser, é uma opção pelo cidadão. Só não vê quem não quer ver. São os serviços públicos que melhor defendem o cidadão. E nesta lei está claro o reforço do papel do Estado na prestação e na regulação, Sra. Deputada Paula Santos. É essa a nossa fé, é isso que defendemos com esta lei. Por outro lado, Sr. Deputado Moisés Ferreira, quero lhe dizer que aquilo que aqui vemos é complementaridade. É a articulação de que fala a Constituição. E é sobre essa complementaridade e nesse sentido que nos batemos e é nessa lógica que estamos dispostos para melhorar a nossa proposta e para trabalhar conjuntamente, porque estamos certos de que esta Câmara tem ainda um longo trabalho de melhoria para fazer, porque isso é da lei da vida. Senhora Deputada Ana Rita Bessa, esta é a proposta do Governo. Quanto à dívida, ela ficou em 2018 em 50% do ano anterior. Vamos falar sobre isso brevemente. Menos de 500 milhões de euros. Senhora Deputada Antónia Almeida Santos, aquilo que defendemos é, de facto, o reforço dos serviços públicos. Mas não hostilizamos, reconhecemos. Sabemos que ele está lá, o setor privado e o setor social. Aceitámo-los, vivemos com esses setores, precisamos trabalhar com eles, mas com transparência, com total transparência. Por último, Sr. Deputado Batista Leite, a necessidade não é um critério cego, mas este setor é um setor que vale 10% do PIB, que envolve muitos negócios e é relativamente aos negócios que não estamos dispostos a transigir.
Muito obrigado. Vamos ouvir agora uma intervenção do Grupo Parlamentar do PCP para a apresentação do Projeto de Lei 1029/13 e também para a intervenção geral no debate. Senhora Deputada Carla Cruz, tem a palavra.
Senhor Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, o direito constitucional à saúde, conquista da Revolução de Abril, tem há décadas vindo a ser cortado de instrumentos fundamentais para o concretizar. O enfraquecimento do Serviço Nacional de Saúde tem-se traduzido na redução do financiamento de serviços de proximidade, de profissionais em número adequado para prestar cuidados de saúde de qualidade, em segurança e de forma atempada. Este enfraquecimento resulta das opções políticas de sucessivos governos da política de direita com o objetivo de diminuir a resposta pública e favorecer o privado, sobretudo os grandes grupos monopolistas que operam no setor da saúde. O direito constitucional à saúde é fragilizado na sua amplitude por via do pagamento das taxas moderadoras e pelo fim da gratuitidade na prestação de cuidados de saúde. Hoje, as famílias suportam cerca de 28% dos custos com a saúde. As opções políticas dos sucessivos governos da política de direita e a Lei de Bases da Saúde de 90 contribuíram para o subfinanciamento crónico do SNS, levaram ao abandono do modelo de gestão participada, democrática, optando pela generalização da nomeação, encorajou o não investimento em equipamentos e tecnologias e a degradação progressiva dos vencimentos, das carreiras e das condições de trabalho dos profissionais de saúde, assim como favoreceu a promiscuidade entre o setor público e o setor privado e a transferência de cuidados do SNS para os grandes grupos económicos. Senhor Presidente, senhores deputados, a proposta de lei de bases da política de saúde que hoje discutimos garante o direito à saúde e atribui ao Estado a responsabilidade pela sua realização através do SNS. Retomamos os princípios fundadores do SNS, universal, geral e gratuito, sendo concretizado pela alocação de verbas através do Orçamento do Estado, imprescindíveis ao funcionamento, à modernização e melhoria das instalações e equipamentos, à contratação e valorização dos profissionais. Propomos a gestão pública descentralizada e participada, concedendo-se autonomia administrativa e financeira às entidades e estabelecimentos que o compõem. O modelo de gestão proposto assenta na existência de órgãos colegiais, cujos membros são selecionados por concurso público, na eleição pelos pares dos diretores clínicos, de enfermagem e dos representantes de outros profissionais de saúde. Na proposta do PCP, não há lugar para parcerias público-privadas, para entidades públicas empresariais, por isso propõe-se a sua extinção. A iniciativa assume claramente a separação dos setores público, privado e social, e atribui aos setores privado e social um caráter supletivo e apenas dizendo que compete ao Estado regulá-lo, fiscalizar as atividades por estes prestadas de acordo com o interesse público. Assume-se também que para o SNS funcionar é necessária a existência de órgãos centrais, regionais e locais, destacando-se os sistemas locais de saúde. Senhor Presidente, senhores deputados, o direito constitucional à saúde exige que seja o Governo a definir a política de saúde, a financiá-la, a prestá-la e a regulá-la. A política de saúde tem âmbito nacional, estando a saúde no centro de todas as políticas, permitindo-se assim a intervenção sobre os determinantes sociais da doença e da produção, determinantes da saúde e da produção da doença, e assenta no planeamento dos recursos humanos, materiais, tecnológicos e financeiros para responder às necessidades identificadas e às aquisições do progresso científico e tecnológico. O direito constitucional à saúde exige opções claras sobre a política dos recursos humanos, política que assenta no correto dimensionamento das dotações de trabalhadores e a sua distribuição pelo território nacional, por forma a que satisfaça as necessidades da população. A política de recursos humanos tem também que assegurar as condições de trabalho dignas, a integração de todos os profissionais nas carreiras e com remunerações adequadas, de forma a incentivar e valorizar o regime de trabalho a tempo completo e a dedicação exclusiva ao SNS. A proposta de lei de bases do PCP aborda ainda questões específicas, como a saúde mental, a genética médica, a saúde ocupacional e a política de medicamento e dos dispositivos médicos, os grupos vulneráveis e de risco e a saúde pública. Senhor Presidente, senhores deputados, quanto às demais iniciativas, queríamos dizer o seguinte: as propostas de PSD e CDS aprofundam o caminho do enfraquecimento do SNS, da promiscuidade entre o setor público e o setor privado, atacam direitos dos utentes e dos profissionais e subvertem o direito constitucional à saúde. Sobre a proposta do Governo, reconhecemos que evoluiu positivamente face à da Comissão de Maria de Belém, que tem alguns aspectos que se identificam com a nossa, mas ainda insuficientes face à necessidade de se encontrar uma maioria que permita uma revisão progressista da lei. Senhor Presidente, senhores deputados, A questão central que está colocada neste debate é se saber se mantém o atual estado de promiscuidade entre o setor público e o setor privado, como propõem PSD e CDS, ou se aproveita esta oportunidade para romper com a atual situação e assegurar uma política de saúde centrada nas pessoas, no seu bem-estar ao longo de todo o percurso de vida, no fortalecimento do Serviço Nacional de Saúde, na valorização dos seus profissionais e que rompa com a política de direita para a saúde e para o SNS.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Ministra da Saúde. O Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata apresentou o seu projeto de revisão da Lei de Bases da Saúde. A atual lei, ainda em vigor, aprovada quando de uma maioria social democrata, manteve-se praticamente imutável durante quase 30 anos de existência, uma longevidade impressionante. Neste longo período de tempo, é reconhecido que os indicadores de saúde dos portugueses melhoraram significativamente, desde o aumento da esperança média de vida, a diminuição dos óbitos na generalidade das doenças evitáveis, seja o caso da tuberculose, do VIH ou da diabetes, e também a mortalidade infantil registou uma acentuada redução nas últimas décadas, apesar de oscilações mais recentes que carecem de cabal esclarecimento. Mas apesar dos sinais preocupantes de degradação mais recente do Serviço Nacional de Saúde, é inegável a evolução qualitativa dos cuidados de saúde no nosso país e o próprio desenvolvimento social registado entre nós ao longo destes últimos 30 anos. Portugal foi sendo capaz de apresentar resultados positivos, sempre que os seus agentes políticos souberam concorrer para uma finalidade comum. Foi assim que, nos últimos 40 anos, sucessivos governos ergueram o Serviço Nacional de Saúde e o souberam estender a todo o território nacional. A elevada qualidade e dedicação dos milhares de profissionais que trabalharam e trabalham no sistema de saúde contribuíram, como ninguém, para a proteção e melhoria do estado geral da saúde dos portugueses. Hoje, Portugal tem mais instituições prestadoras de cuidados de saúde, incluindo no setor social e privado, que garantem aos portugueses níveis de acesso e de serviços e prestações de saúde nunca antes existentes. Mas se tudo isto é verdade, não podemos ignorar os novos desafios que o país enfrenta. De entre essas realidades, avultam desde logo o acentuado envelhecimento da população portuguesa, assim como a forte redução da taxa de natalidade, fatores que condicionam decisivamente a sustentabilidade dos sistemas de proteção social e de saúde. Igualmente, o peso crescente das doenças crónicas associado a fenómenos de multimorbilidade exige uma mudança nos paradigmas de prestação de cuidados de saúde que devem orientar-se cada vez mais para a prevenção das doenças evitáveis, bem como para a intervenção clínica precoce. Continuamos, pois, sempre a correr atrás do prejuízo, investindo fortemente no tratamento tardio da doença, menosprezando o importante papel da prevenção e da promoção da saúde. Ao invés de agir, temos um SNS que se limita a reagir. Hoje temos o Ministério da Doença. Está na hora de termos o Ministério da Saúde. A Constituição da República Portuguesa consagra o direito à proteção da saúde através de um Serviço Nacional de Saúde universal e geral. Infelizmente, o agravamento das condições de resposta do SNS demonstra que estamos cada vez mais longe daquilo que nos promete a Constituição. São hoje visíveis as consequências negativas do desinvestimento levado a cabo por este Governo. São evidentes os sinais de degradação no acesso e na qualidade dos cuidados de saúde prestados aos portugueses no SNS. Quero ser muito claro. A Lei de Bases é importante, mas não é tudo. Os portugueses precisam de um governo que invista na saúde e que garanta acesso atempado aos cuidados de que precisam. Não há lei de bases de saúde que nos valha perante a má governação do país. Temos, portanto, de mudar. Portanto,
O Partido Social Democrata, para nós, os determinantes da saúde e as políticas de saúde pública com enfoque na promoção da saúde e na prevenção são fulcrais na redução da carga da doença e, por conseguinte, na sustentabilidade do SNS. Por outro lado, o sistema público tem de ser o supremo garante da proteção dos cidadãos na doença, assegurando eficazes políticas de diagnóstico precoce, assim como cuidados de saúde de qualidade e equidade no acesso aos cuidados de saúde. Mas os modelos de financiamento devem passar a incentivar os verdadeiros ganhos em saúde. Como partido personalista, pluralista e reformista que somos, o Partido Social Democrata rejeitará sempre qualquer modelo político de pendor estatizante que nos queira obrigar à força, à foice e ao martelo a ter no Estado o prestador único e exclusivo de todas as prestações públicas na saúde. Para nós, PSD, a gestão dos serviços públicos deve ser primordialmente pública, mas aceitamos o recurso do SNS aos setores privado e social, desde que reunidas três condições cumulativas. Primeiro, esse recurso deve existir sempre que a capacidade instalada dos serviços públicos o aconselhe ou torne necessário. Segundo, deve revelar-se vantajoso para o Estado em termos do binómio qualidade-custo. E em terceiro lugar, talvez a condição mais importante, essa cooperação deve conduzir à obtenção de ganhos em saúde para os utentes do SNS, principalmente os mais fragilizados e os mais vulneráveis. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, para o PSD, a Lei de Bases da Saúde não é uma lei qualquer. Não é uma lei que deva durar apenas uma legislatura, mas sim várias décadas. Aqueles que assim não pensarem, veem a árvore, mas não veem a floresta. Aqueles que quiserem aproveitar a discussão de hoje e o processo legislativo em curso para servir às suas conveniências partidárias de momento, degradam a função legislativa e prestam um mau serviço aos portugueses. O PSD não vai por esse caminho. Defendemos uma lei de base da saúde moderna, flexível e centrada no cidadão. Consagrar os princípios do Estatuto do Cuidador Informal, reconhecer a importância dos cuidados continuados em fim de vida, os cuidados paliativos, proteger as pessoas com deficiência, destacar a importância da saúde mental e saúde ocupacional. São estes apenas alguns exemplos de direitos e realidades que não podem nem devem ser ignorados numa lei de bases da saúde. Para nós, PSD,
Senhor é tempo de... já ultrapassou o seu tempo.
Terminarei já, Sr. Presidente. Para nós, PSD, é tempo de acreditar que é possível congregar todos os partidos pluralistas em torno de uma nova lei de bases da saúde que permita alcançar o máximo denominador político comum. É tempo de nos unirmos pela saúde dos portugueses. Muito obrigado.
Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado António Salles, do PS, embora o orador não tenha tempo para responder, mas fica a pergunta. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. De facto, o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite não deixou tempo para responder, provavelmente pelo grande peso de consciência que tem. Só se justifica assim, pelo grande peso de consciência que tem. Oh, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, esta lei é demasiadamente importante para arrebites ideológicos e picardias partidárias que, como sabe, é uma lei extremamente importante para andarmos em picardias partidárias e arrebites ideológicos. Estamos hoje aqui porque a lei de bases em vigor carece de atualização e de clarificação. Defendemos o consenso, mas não recebemos lições de consensualização de quem aprovou uma lei 90 com o apoio exclusivo de PSD e CDS e não procurou o consenso alargado porque tal não era permitido pela direita parlamentar. E uma das razões fundamentais para a oposição do Partido Socialista teve exatamente a ver com o facto de PSD e CDS, em claro afastamento da matriz constitucional, terem imposto como diretriz das políticas de saúde o apoio ao setor privado e social em concorrência com o setor público. É este o excesso, para não dizer o pecado original, da Lei de Bases 4890 que justifica agora uma equilibrada correção. Mas PSD e CDS, hoje, como ontem, não conseguiram libertar-se das suas visões políticas de sempre. Hoje, como ontem, continuam fiéis à orientação de equiparar o SNS ao setor privado e ao setor social. Hoje, como ontem, PSD e CDS advogam a concorrência entre setores, preveem incentivos à criação de unidades privadas e defendem a privatização da gestão do SNS através da generalização de parcerias público-privadas. Senhores deputados, sabem muito bem, este caminho não serve a orientação constitucional e não serve os interesses fundamentais dos cidadãos. É despropositado, senhor deputado, é despropositado insistir na mercantilização do sistema de saúde e muito menos ainda na mercantilização do Serviço Nacional de Saúde. Consenso garantidamente, senhor deputado, não pode passar por aqui. A minha pergunta, deputado, é óbvia e muito simples. Está o PSD disponível, aceitando a matriz constitucional, de eliminar a sua proposta, a diretriz relativa à concorrência entre setores e, desta forma, contribuir então sim para consensos alargados? É pena não ter tempo para responder, senhor deputado. Senhoras e senhores deputados, a saúde dos portugueses é um bem demasiado valioso para que fique refém de ciclos políticos, para que fique refém de condicionamentos ideológicos e para que fique refém de interesses particulares inapropriados. Por isso, a exigência de consensos tão alargados quanto possível é uma obrigação de todos nós. Os portugueses esperam de nós que estejamos à altura destes desafios. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhor deputado Ricardo Batos de Leite, pede a palavra para que efeito?
É uma interpelação sobre a condição dos trabalhos, Sr. Presidente.
Faz favor.
É só para manifestar da parte do Partido Social Democrata a disponibilidade para responder caso o Partido Socialista queira ceder tempo.
O Partido Socialista não é obrigado a responder, mas se quiser pode fazê-lo, claro. Viu que não há, como se diria antigamente, não há condições. Vamos então passar à intervenção da Sra. Deputada Isabel Gorri Sanete, do Grupo Parlamentar CDS-PP.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, esperando agora que haja condições, vimos aqui dizer que o CDS, preocupado com a situação atual do país na saúde e, sobretudo, com as pessoas doentes, o CDS tem afirmado e posto a nu a realidade. A saúde não é uma prioridade para este governo e os sucessivos erros de governação têm prejudicado claramente os portugueses. Temos bem claro que há um estado de emergência na saúde em Portugal e também temos claro que este debate não nos distrai da atualidade e este debate, seguramente importante e que teria justificado uma grelha diferente escolhida por parte do Governo, este debate não vem resolver a calamidade da saúde no país. Lamentamos que a proposta governativa apresentada mais recentemente seja mais uma oportunidade perdida, mais um erro de governação, mais um prejuízo a somar para o país. Depois de terem deitado fora para o caixote do lixo uma proposta equilibrada, elaborada com base no trabalho longo de múltiplos peritos e que resultou num consenso de base alargada, trazem-nos o quê? Trazem-nos um texto minimalista, sem visão para a saúde moderna e para o futuro, com ausência de valores e princípios estruturantes e claros para o sistema de saúde, para além, uma lei que não vai para além dos precários acordos desta legislatura. Esta proposta está distante dos desafios que o sistema de saúde já hoje enfrenta, é omissa, é pobre e insuficiente em áreas fundamentais. A senhora ministra disse há dias em declarações que queria uma lei para o futuro. Pois olhe, não nos parece. O CDS o que faz é apresentar uma proposta que contém princípios e valores estruturantes para o sistema de saúde, Uma proposta que põe os resultados para o doente e a qualidade dos serviços prestados ao cidadão no seu centro. E uma proposta que garante o direito para nós inquestionável de proteção na saúde a todos, repito, a todos os portugueses. A nossa proposta é clara, assenta em valores éticos de rigor e transparência, clarifica as funções do Estado e valoriza o SNS no sistema de saúde. Ao contrário dos senhores, não nos move uma obsessão ideológica de cariz estatizante. Não olhamos para os parceiros do setor social ou privado como coisa pouca, ao dispor ou descartáveis. Ao contrário dos senhores que esquecem os doentes e o acesso precário aos cuidados de saúde, não sacrificamos resultados com qualidade para o cidadão em nome de opções ultrapassadas. Não hipotecamos o futuro do sistema de saúde e o acesso aos cuidados em nome da inflexibilidade ideológica. A nossa proposta, insisto, é equilibrada e não deixa de fora áreas substanciais como o apoio aos cuidadores, como o apoio no envelhecimento, como o apoio na saúde mental, como a clarificação das funções do Estado. Senhoras deputadas, Senhor Presidente, estou a terminar. Este Governo está desalinhado com a realidade. Na atualidade, para a qual não tem soluções e deixa o acesso aos cuidados de saúde na situação precária em que está. Este Governo está desalinhado com a realidade nas soluções e falta de visão que apresenta para o futuro.
O seu tempo.
Vou concluir, Sr. Presidente. E, portanto, já chega de erros de governação. Esta proposta da Lei de Bases não é um consenso, não é uma aposta numa base alargada. Este Governo
está
gasto.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Este Governo está gasto e não serve os portugueses. Muito obrigado.
Para uma intervenção, é a vez do Grupo Parlamentar dos Verdes. Tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira. Faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, quando falamos de saúde, não falamos apenas de um direito constitucional. Falamos ainda de um direito que a nossa Constituição inclui no elenco dos direitos fundamentais. Também por isso, quando a discussão incide sobre propostas para a Lei de Bases da Saúde, não podemos perder de vista o que sobre a matéria estabelece a lei fundamental do país. É, portanto, à luz da Constituição, que as várias propostas em discussão devem ser avaliadas. E o que diz a Constituição? Diz de forma muito clara que todos têm direito à proteção da saúde e o dever de a defender e promover. Sucede que hoje, quando olhamos para trás, percebemos que o caminho não foi nesse sentido. De facto, se é verdade que o SNS continua, apesar de tudo, a ser uma referência mundial, também é verdade que o SNS tem vindo a ser literalmente asfixiado pelo subfinanciamento a que vários governos o sujeitaram. Subfinanciamento, encerramento de serviços e valências ou listas de espera absolutamente inaceitáveis são alguns dos elementos que marcaram as opções de vários governos, cujo objetivo mais não visava do que engordar o mercado dos privados com interesses na área da saúde. E o resultado está bem à vista e era mais que previsível. Os portugueses têm cada vez mais dificuldade em aceder aos cuidados de saúde e ainda têm de suportar as despesas que já deviam ter sido pagas através dos impostos que entregaram ao Estado. Chegados a este ponto, o bom senso recomenda que se olhe para as causas que levaram a esta situação e que se corrijam os erros. Para isso, a nosso ver, é necessário, antes de mais, olhar para a Lei de Bases da Saúde de 1990, aprovada, recordo-se, exclusivamente pela direita, e aferir se esta lei veio fortalecer o SNS ou se, pelo contrário, veio enfraquecer a resposta pública, favorecendo e potenciando a resposta privada. E se dúvidas houvesse, bastaria olhar para os números para ficarmos devidamente esclarecidos. Hoje existem mais hospitais privados do que hospitais públicos. E é exatamente aqui que reside uma grande parte do problema e por isso os Verdes não se reveem nas propostas que pretendem dar continuidade à promiscuidade instalada entre o setor público e o setor privado. Consideramos até que esta é uma excelente oportunidade para proceder a uma real, efetiva e clara separação dos setores, colocando o setor privado e social no sítio certo, ou seja, remetendo-os para segundo plano, com uma natureza meramente supletiva ao SNS e com o Estado a regular e a fiscalizar as suas atividades na defesa do interesse público. Uma lei de bases que tenha presente os preceitos constitucionais terá de promover uma verdadeira inversão nas opções que têm sido tomadas por vários governos do PS, do PSD e do CDS, nomeadamente em termos de financiamento, na separação clara entre o setor público e o setor privado, na valorização dos profissionais de saúde e no fim das taxas moderadoras que nada moderam, como todos sabemos. Só assim, no entendimento dos Verdes, caminharemos em sintonia com a nossa Constituição, garantindo a natureza universal e gratuita do acesso à saúde. E hoje é tempo de começar esse caminho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado não inscrito, Paulo Trigo Pereira. Faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, que papel devem desempenhar as instituições de saúde do Estado, SNS, na relação com o setor social e o privado para cumprir o desiderato constitucional do direito à saúde? Qual a melhor forma de financiar a saúde e de afetar os recursos públicos para atingir esse objetivo? A centralidade do Estado e do Serviço Nacional de Saúde no sistema de saúde deve ser muito clara. São universidades públicas que formam os médicos e os enfermeiros. São os cidadãos que financiam via impostos a maioria da despesa pública na saúde. É o Estado o prestador do último recurso nos cuidados de saúde públicos e privados. Assim, um sistema de saúde deve ser financiado essencialmente por impostos para permitir a equidade no acesso. O financiamento público das entidades privadas e sociais na prestação de serviços de saúde justifica-se sempre que o SNS não tenha capacidade de resposta atempada às necessidades sociais. O setor público, enquanto financiador via SNS, deve adotar uma lógica de complementaridade entre o público e o privado e não de concorrência direta entre prestadores, como está mais ou menos explícito nos projetos PSD e CDS. A saúde, como um direito, está alinhada com os interesses dos prestadores públicos, mas não está alinhada com os objetivos do privado. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Moisés Ferreira. Faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o Serviço Nacional de Saúde transformou a sociedade. Os cuidados de saúde passaram a estar acessíveis a todos e não só a quem os pudesse pagar. A saúde passou a ser um direito e não um privilégio, os indicadores de saúde melhoraram exponencialmente. E ainda assim, houve sempre quem tenha combatido o Serviço Nacional de Saúde, o PSD e o CDS. PSD e CDS que votaram contra a sua criação em 1979, PSD e CDS que em 1982, à socapa, num decreto-lei sobre administrações regionais de saúde, tentaram revogar quase toda a lei do SNS, PSD que, com o apoio do CDS, criou em 1990 uma lei de bases que transformou a saúde num negócio e o orçamento do SNS na forma de financiamento de privados. A lei de 1990 é uma lei infame e tem de ser revogada. É uma lei que obriga o Estado a depauperar o Serviço Nacional de Saúde para alimentar os privados. É a lei que abriu a porta às parcerias público-privadas que nos custam 500 milhões de euros por ano. É a lei que faz com que 1.200 milhões de euros do orçamento do SNS vá para convencionados e outros subcontratos. Quando nos disserem que faltam profissionais no SNS. Lembremos que a lei do PSD e do CDS diz que o Estado deve facilitar a mobilidade de profissionais para os privados. Quando nos disserem que falta capacidade de internamento no SNS, lembremos que a lei do PSD e do CDS diz que o Estado deve apoiar o privado, reservando-lhe uma cota de camas. Quando nos disserem que faltam recursos, lembremos que a lei do PSD e do CDS, ao querer promover o privado a toda a força, drenou os recursos públicos. 4 em cada 10 euros não fica no SNS, e isso sim é insustentável. É uma lei infame e que, felizmente, tem os dias contados. PSD e CDS trazem a debate projetos que são mais do mesmo. Realmente, há coisas que não mudam. Quando a direita fala de saúde, pensa demais em clientelas e acionistas e de menos em utentes e cidadãos. São propostas que não servem aos utentes nem ao país. Dizia o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, quer uma lei da foice e do martelo. Nós sabemos, o PSD e o CDS quer é uma lei da Luz Saúde e do Grupo Melo. E isso é que está a destruir o país e o Serviço Nacional de Saúde. Nós temos é que discutir as formas de reforçar o Serviço Nacional de Saúde. E isso faz-se com separação clara entre público e privado. Ponto fim à sangria de recursos. Faz-se com a gestão integralmente pública de todas as unidades do SNS. Faz-se deixando claro que a relação do privado com o público é de complementariedade e existirá apenas enquanto o SNS não adquirir a resposta em falta. O futuro do Serviço Nacional de Saúde passa pelo restabelecimento das carreiras para fixar mais profissionais e pela promoção da exclusividade. Passa por um sistema que não permita copagamentos mascarados de taxas moderadoras. E é aqui que o PS e o Governo têm de ser claros. Sobre a gestão do SNS, deve ser integralmente pública, sem frinchas nem alçapões para novas PPP. Está o Governo disponível a garantir este princípio? Sobre a relação público-privada, deve ser de complementaridade, onde os privados são suplementares à ação do público. Está o Governo disponível a clarificar a relação entre setores? Sobre taxas moderadoras, elas não podem ser uma barreira nem servir de copagamentos. Estão o Governo e o PS disponíveis a alterar este aspecto? É preciso recuperar carreiras que foram destruídas, garantir o vínculo como funcionário público e a dedicação plena e exclusiva. Estão o Governo e o PS disponíveis a robustecer estes aspectos? No momento em que discutimos o futuro do SNS, exige-se clareza nos aspectos que são fundamentais. E é por isso com clareza que o Bloco de Esquerda diz: se houver disponibilidade para a negociação e convergência nestes aspectos, não faltará futuro ao Serviço Nacional de Saúde. Se houver disponibilidade e convergência nesses aspectos, não faltaremos a esta exigência. Construir uma nova lei de bases que reforce o SNS. Termino, Sr. Presidente. Construir uma nova lei de bases que reforce o SNS, que reforce os direitos dos utentes, que faça o país mais justo. Uma lei de bases que faça novamente da saúde um direito e não um privilégio, muito menos um negócio.
Muito obrigado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PS, através da Sra. Deputada Jamila Madeira. Faz favor.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, o debate de hoje sobre a Lei de Bases da Saúde enaltece e honra a visão humanista e a memória de António Arnoux. Para o PS, para os verdadeiros defensores do SNS, as pessoas, os utentes, estão no centro das nossas preocupações. Mas sabemos sempre que não se consegue fazer tudo ao mesmo tempo e que recuperar e reconstruir demora muito mais tempo do que destruir. Esta proposta de lei do Governo acentua a valorização e modernização do SNS, mantendo o seu caráter universal, público e tendencialmente gratuito. Estamos, por isso, com estas linhas, o PS e o Governo, disponíveis para melhorar, sabendo de antemão que, em especialidade, com o apoio de todos os reais defensores do SNS, podemos sempre fazer melhor. mas importa sublinhar, não estamos disponíveis nem para privatizar a saúde, nem para estatizar a saúde. Queremos, por isso, fazer o equilíbrio virtuoso. A universalidade da saúde é competência e responsabilidade do Estado. Responsabilidade essa que o PS não abdica. Naturalmente, não nos opomos à coexistência de respostas complementares ao nível social e privado. Esta lei de bases deve clarificar muito bem essa diferenciação. A similitude com o ensino é um caminho que muito nos apraz, assegurando também que essa seja uma solução estável e duradoura. Esta PPL não é um projeto de índole ideológico ou de esquerda. É, naturalmente, o projeto que tem a filosofia política que está no artigo 64 da Constituição da República Portuguesa, que também é do PS e que é de todos os portugueses de boa vontade. E é isso que queremos hoje aqui fazer cumprir. Cabe-me, por isso, reiterar aquilo que António Arnaud disse nesta Câmara durante o debate 79 ao PSD e ao CDS. Revelam hoje, como à época, dificuldade em defender os seus projetos, que não têm possibilidade de defesa. Debruçaram-se mais sobre o projeto do PS, neste caso sobre a proposta de lei, do que sobre a defesa do seu próprio projeto. Não é demais lembrar que o PSD, que gosta de se colocar, e ainda hoje o fez, perante os portugueses como grande defensor do SNS, não apoiou a sua criação. E mais, diabolizou-a de forma vil, pela voz do então Ministro da Saúde, Arlindo Carvalho, em 1990. Como dizia, o PSD e o CDS apresentaram-se com vergonha dos seus projetos, uma vez que não os apresentaram e focaram-se na crítica puramente negativa à proposta de lei. De facto, nós sabemos quais são os seus reais intentos, e mais não são do que assegurar o financiamento da medicina privada por dinheiros públicos. Enfim, mais uma vez, lobo vestido de cordeiro. Ao PCP, assinalo os vossos contributos, e sim, temos uma visão convergente. E podemos e devemos, obviamente, estar abertos a melhoria profundamente em nome de um SNN mais forte. Gostava também de assinalar os contributos que o Bloco de Esquerda aqui deu e que estão já em especialidade. Reiterando aquilo que anteriormente disse, os privados devem ser vistos na saúde da mesma forma como são vistos e participam na educação. Acreditamos que esta proposta de lei que o Governo nos trouxe é a proposta do cumprimento do imperativo constitucional para assegurar o cumprimento da vontade dos portugueses. O SNS foi em 79 e é também hoje o símbolo da coerência no campo das reformas sociais. Ao PSD e ao CDS deixo um último repto. É claro que a medicina privada existia em 74, em 79,
obrigado,
em 90,
vai ter que terminar.
E existe hoje ainda com mais fulgor. A medicina privada não carece de injeções financeiras nem de incentivos do Estado. O SNS, sim, carece de todos aqueles que sejam os seus verdadeiros defensores. E para isso pedimos que se levantem e lutem honrada e intransigentemente na defesa do SNS.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra agora a Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. O PCP traz a este debate um projeto de lei de bases da saúde que visa um objetivo principal: assegurar, através do serviço público, através do Serviço Nacional de Saúde, que todos os portugueses, que todos os utentes têm direito a cuidados de saúde de qualidade, direito sem qualquer discriminação em função das condições socioeconómicas. E aquilo que é importante que hoje fique aqui clarificado é que, de facto, aqueles que vêm aqui dizer que defendem a saúde de todos e defendem as pessoas, estão somente a falar daqueles que têm condições económicas para pagar os seus próprios cuidados de saúde. Abordar o Sistema Nacional de Saúde como se o público e o privado visassem os mesmos objetivos é procurar iludir os portugueses, porque aquilo que estão claramente aqui a colocar é, de facto, um serviço de saúde sem qualidade para aqueles que não têm condições económicas e garantir com os grupos privados um serviço de saúde para aqueles que podem pagar. Aquilo que vieram aqui claramente defender, PSD e CDS, é a ideologia do negócio, a ideologia de se ceder à saúde só aqueles que têm rendimentos para o poder pagar. Exatamente. E para isso não contam naturalmente com o PCP. Para defender, Sr. Presidente, para defender o Serviço Nacional de Saúde, há aspectos que são fundamentais. E aquilo que nós consideramos para, de facto, dar concretização ao direito constitucional é preciso pôr fim às taxas moderadoras, porque elas hoje não moderam o que quer que seja. São um obstáculo. São um obstáculo para muitos e muitos portugueses que não acedem aos cuidados de saúde porque não têm condições económicas para o fazer. É preciso valorizar os profissionais de saúde para que eles queiram continuar no Serviço Nacional de Saúde e é preciso contratar mais profissionais de saúde para que o Serviço Nacional de Saúde possa ser efetivamente proximidade, possa dar cuidados a tempo e horas, possa dar a resposta a que os portugueses têm em direito. É preciso pôr fim às parcerias público-privadas. Vou terminar, Sr. Presidente, porque, contrariamente àquilo que foi dito aqui por PSD e CDS, o papel do Estado não é financiar os grupos privados. O papel do Estado é garantir a prestação de cuidados de saúde para todos. E quem está em condições de o garantir de forma universal, geral, sem discriminações, é um Serviço Nacional de Saúde reforçado com condições
obrigado,
e com financiamento deputada. Adequados.
E para concluirmos este ponto, tem a palavra pelo Governo a Sra. Ministra da Saúde, Marta Temido. Faz favor, Sra. Ministra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, a proposta que o Governo hoje aqui trouxe é ideologicamente coerente com aquilo que é defendido em termos das funções sociais do Estado. É uma lei tecnicamente robusta e politicamente sólida, que não prescinde da clareza nas opções de política de saúde que se centram nas opções já aqui enunciadas. Sociedade do século XXI, com as suas expectativas, aspirações e valores, centralidade nas pessoas, reforço do papel do Estado, clarificação das relações com os setores privado e social, fortalecimento e modernização do SNS. Senhoras deputadas, senhores deputados, esta é provavelmente uma oportunidade única. As hesitações, as transigências benevolentes, os compromissos tão do nosso feitio, corromperam, por vezes, várias iniciativas, dizia Miller Guerra. Agora manda a Assembleia da República. Saiba a Assembleia da República ser sábia. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Chegamos assim ao final deste primeiro ponto de ordem do dia. Temos agora, num segundo ponto, uma proposta de lei do Governo, 172/13, que aprova a Lei de Programação Militar. Tem a palavra para apresentar esta proposta o Sr. Ministro da Defesa, João Gomes Cravinho. Faz favor, Sr. Ministro. Estamos à espera da recomposição das primeiras filas das diversas bancadas, mas tem a palavra o Sr. Ministro da Defesa, João Gomes Cravinho. Faz favor, Sr. Ministro.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, a Lei de Programação Militar é uma lei estruturante para o Estado português. através dela, em simultâneo, damos continuidade e abrimos espaço para a renovação. Iniciamos novos caminhos, porque os tempos são novos e os desafios são diferentes, mas não descuramos a necessidade de cuidar e prolongar a utilização de equipamentos que atualmente nos servem bem. As Forças Armadas são nacionais. Hoje, como no passado, estão ao serviço de todos os portugueses. E, nesse sentido, considero naturalmente da maior relevância o diálogo, a disponibilidade para o debate e para a convergência aqui nesta Casa, que é onde estão representadas as diferentes perspectivas da sociedade portuguesa. A proposta que aqui trazemos é uma proposta sedimentada em muitos meses de reflexão e discussão dentro das Forças Armadas e com a tutela política. É uma proposta que passou por um conjunto de etapas de elaboração e de discussão em diferentes grupos de trabalho e em diversas instâncias formais, nomeadamente no Conselho de Chefes de Estado-Maior, no Conselho Superior Militar e no Conselho Superior de Defesa Nacional. A etapa atual, na Assembleia da República, é o momento adequado para se poder recolher as sugestões e desenvolver a consensualização que for possível entre os partidos. Nesta proposta, procuramos corresponder a 4 objetivos fundamentais, 4 objetivos estruturantes para a defesa e segurança do país. O primeiro objetivo desta proposta é o de capacitar as nossas Forças Armadas para cumprir a sua missão fundamental de contribuir para a segurança de Portugal e dos portugueses num contexto que é distinto dos anteriores. Trata-se, portanto, de uma missão que é perene, por um lado, mas também novo, pois as circunstâncias internacionais hoje são outras. Vivemos atualmente um contexto internacional de grande instabilidade e imprevisibilidade. Esta realidade exige uma preparação e ponderação cuidada quanto ao investimento em equipamentos de defesa. Seria imprudente e diria mesmo irresponsável não atender à necessidade de equipar da melhor maneira as nossas Forças Armadas para este novo quadro. E é por isso que prevemos com esta lei reforçar o investimento na nossa própria defesa. Ao todo, prevemos investir 4,74 mil milhões de euros ao longo de 12 anos, o que corresponde a um reforço que é simultaneamente quantitativo e qualitativo. Reforçamos assim a posição de Portugal como produtor e contribuinte líquido para a segurança internacional, que é a melhor forma de promover a nossa própria defesa, pois ela fica melhor assegurada quando nos enquadramos em processos multilaterais conducentes à estabilidade e à ordem internacional. Esta proposta de lei assume essa responsabilidade e procura materializá-la. Esta proposta responde também às extraordinárias responsabilidades inerentes à Plataforma Continental Portuguesa, que se espera venha a ser alargada num futuro próximo. O exercício da autoridade do Estado sobre os seus vastos espaços marítimos exige o reforço da sua presença no mar, mas exige também novas capacidades no ar, no espaço e no ciberespaço. Para todas estas dimensões, esta proposta de LPM apresenta contributos concretos. O segundo objetivo que esta proposta cumpre é o de capacitar as nossas Forças Armadas para uma variedade crescente de missões. Os principais projetos incluídos nesta LPM edificam capacidades que garantem a interoperabilidade dos nossos meios. De forma crescente, os 3 ramos das Forças Armadas trabalham de maneira articulada, tirando o proveito das valências e das capacidades genéticas próprias. Isto exige formação e exige equipamento adequado para que possam corresponder de forma eficaz e completa à natureza das missões que lhes são confiadas. Esta visão está claramente refletida nas propostas desta LPM, em particular as propostas estruturantes de aquisição de equipamentos novos, como por exemplo as aeronaves de transporte estratégico e tático, os helicópteros de proteção ou o navio polivalente logístico. Neste sentido, a proposta de LPM está pensada para promover a modernização, não apenas dos equipamentos, mas da própria forma de trabalhar das nossas Forças Armadas. Quero também referir que a LPM cria as condições para que os homens e as mulheres das nossas Forças Armadas estejam equipados com a melhor proteção possível e com o equipamento que garante a sua máxima eficácia operacional. Esta é uma responsabilidade da maior importância que não descuramos. O terceiro objetivo consagrado nesta proposta é a aposta em meios de duplo uso, militar e civil, bem como a adequação a diferentes tipos de missões. Esta lei privilegia meios que reforçam a capacidade de resposta a situações de emergência civil e de assistência humanitária. Com ela, ficamos melhor preparados para prestar auxílio humanitário e dar resposta a acidentes ou catástrofes, quer em território nacional, colaborando com as restantes forças de segurança e de proteção civil e no respeito pelos imperativos constitucionais, quer fora de Portugal, junto à nossa diáspora ou em outros contextos de emergência humanitária. Este terceiro objetivo inclui um desafio que é partilhado por todas as instâncias do Estado, que é o de promoção da coesão territorial nacional. E posso citar a esse respeito os navios de patrulha oceânicos, o navio polivalente logístico e a aviação estratégica e tática. Por fim, quero sublinhar que o quarto objetivo a que esta proposta de lei de programação militar procura dar resposta é o de impulsionar a competitividade da indústria nacional. Através do investimento na inovação, na investigação e desenvolvimento e através da internacionalização, espera-se um retorno concreto e substancial para a economia nacional. Grande parte do investimento previsto será feito em Portugal. Por esta via, criaremos postos de trabalho, promoveremos a capacitação de empresas portuguesas neste setor e reforçaremos a sua capacidade de exportação. Em suma, consolidaremos a nossa base tecnológica e industrial de defesa. Senhoras e senhores deputados, estamos perante uma lei de programação militar adequada às nossas necessidades, longamente ponderada e estruturada, que procura refletir de forma cuidada as necessidades para estes próximos 12 anos. Esta não é uma LPM maximalista. É uma LPM que permite ter um impacto transformativo nas nossas Forças Armadas e que, ao mesmo tempo, terá efeitos multiplicadores para a nossa economia. Ela resulta de um consenso alargado nos órgãos e nos mecanismos da defesa nacional. Mas ela beneficiará de uma aprovação amplamente favorável desta Câmara e, através do vosso voto, da aprovação de toda a sociedade portuguesa. As nossas Forças Armadas estão e continuarão sempre a estar disponíveis para as missões que o país lhes confiar. E irão cumpri-las com brio e dedicação plena. Cumpre-nos a nós criar as condições para que essas missões sejam bem-sucedidas e que prestigiem Portugal. Esta é uma proposta que, a meu ver, cumpre todos estes requisitos. É uma LPM que corresponde aos objetivos fundamentais da defesa nacional e diz respeito a todos os portugueses, já que foi pensada para melhor os servir. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Tem 4 pedidos de esclarecimento. Responde em conjunto. Para um primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado João Vasconcelos, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, Sr. Ministro, com esta proposta de lei da programação militar, pretende o Governo fazer um investimento em matéria de defesa na ordem dos 4.740 milhões de euros, com vista ao reequipamento e modernização das Forças Armadas. São gastos muito elevados, tendo em conta as prioridades do país. Num conjunto de áreas da esfera militar, com destaque para os navios de patrulha oceânica, sem dúvida que será necessário fazer os investimentos necessários, tendo em conta a desadequação e a antiguidade dos meios, para assegurar as missões de patrulha e fiscalização, vigilância, busca e salvamento. Mas há outros meios, na opinião do Bloco de Esquerda, que devem ser repensados, considerando os elevados custos que acarretam para o país. Revir, por exemplo, os aviões KC-390 e o navio polivalente logístico, 827 milhões, mais 300 milhões nos próximos 12 anos. Os portugueses não vão perceber que se façam gastos desta dimensão neste tipo de meios militares, quando o Governo tem falhado no investimento público, quando o Governo tem dado resposta aos serviços sociais importantes, como, por exemplo, a educação, a saúde. Não deixa de ser um paradoxo. No investimento e na área social, este Governo tem prosseguido uma política de subserviência ao déficit a Bruxelas. Já no domínio militar, a subserviência já é outra, à NATO, à Europa e a Trump, que querem gastos de 2% do PIB em matéria de defesa. Depois temos outras questões que convém assinalar. A pretexto do duplo uso, muitos destes meios irão ser colocados ao serviço da NATO, que é um instrumento global da guerra e não uma organização de paz. Basta ver o seu historial triste. Segundo o Governo, o navio polivalente logístico, além do apoio a populações sinistradas para emergências civis, para transporte e assistência humanitária, servirá para projetar forças militares, equipamentos e operações externas nas chamadas Forças Nacionais Destacadas, ao serviço da NATO e da União Europeia. Exatamente o que se passa com os submarinos. Quase 1 milhão ao serviço de forças e organizações militaristas estrangeiras. Senhor Ministro, confirma efetivamente que o navio polivalente logístico também irá servir para integrar a Brigada de Reação Rápida da NATO e da União Europeia? Outra questão, Sr. Ministro, tem a ver com os aviões KC-390, que estava previsto serem construídos nas instalações da Zogma. Foram adquiridas pela brasileira Embraer, mas que tudo isto parece que se encontra em sério risco. Parece que a Boeing adquiriu grande parte da Embraer e Bolsonaro poderá mesmo pôr em causa as próprias Zogma em Portugal, com graves consequências para milhares de trabalhadores. Para já, Sr. Ministro, parece que os brasileiros estão a pedir mais dinheiro. Sr. Ministro, se este negócio falhar, qual o plano B do Governo? Vai avançar com mais verbas, se forem pedidas? Se falhar, não estará em causa aquilo que o Governo chama de consolidação de um clúster aeronáutico nacional? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Também para um pedido de esclarecimento, Sr. Deputado Jorge Machado, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado, Sr. Ministro. Sr. Ministro, o primeiro aspecto que queremos destacar é o facto de, uma vez mais, e à semelhança do que aconteceu com leis de programação anteriores, a proposta de lei não foi apresentada a tempo de ser aprovada antes do início do prazo da sua execução. Sendo, contudo, verdade que o atraso é significativamente inferior a leis anteriores e tendo o Sr. Ministro a atenuante da substituição que ocorreu no Ministério da Defesa Nacional. Um segundo aspecto que queremos destacar é que estamos a discutir uma lei que, pelo menos desde abril, o Governo anda a anunciar nas visitas às unidades militares como um facto consumado, em desrespeito pela Assembleia da República, que é soberana na decisão quanto a esta lei. Sabemos que esses anúncios pararam, mas fica aqui o registro. Por fim, Sr. Ministro, o PCP afirma a sua disponibilidade, como de resto sempre tem feito, para uma discussão séria em sede de discussão da especialidade. Se há opções de equipamentos que são mais pacíficos, há outros, como o navio polivalente logístico, que oferecem muitas reservas. As perguntas que lhe deixamos neste momento no debate são as seguintes. Para além das dúvidas sobre a concretização do programa KC-390, o Governo projeta que ao longo desta LPM possam vir a ser integrados novos programas de alguma envergadura financeira, nomeadamente na Força Aérea? É possível ter uma ideia da participação da indústria nacional no total desta LPM, incluindo o eventual negócio dos KC-390? E, por fim, considera ou não o Governo possível, em sede de discussão da especialidade, alterações a programas de aquisição propostas nesta mesma Lei de Programação Militar?
Sr. Deputado Jorge Gomes, do PS, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. Secretário de Estado. Esta é uma boa proposta de revisão da Lei de Programação Militar. Uma lei que representa um esforço significativo por parte deste Governo de convergência e consensualização. Uma lei que se traduz numa visão integrada e coerente da e para a Defesa Nacional. Uma lei que, na escolha dos projetos a financiar, obedece a uma estratégia clara e fundamentada em projetos que permitem um retorno concreto para a economia nacional e, ao mesmo tempo, proporcionam a construção de uma política de defesa comum. Sr. Ministro, Sras. e Srs. Deputados, esta lei tem um grau de consenso considerável, mas já aqui foi dito pelo Partido Socialista que este Parlamento não deixa de ter um papel relevante na sua discussão. O Partido Socialista enaltece a relação deste Ministério da Defesa com este Parlamento. Vejamos, por exemplo, a revisão do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, onde se desenvolveu um trabalho notável e para o qual se conseguiu a aprovação por unanimidade. Sr. Ministro, o Partido Socialista reitera a sua total abertura para fazermos desta lei a melhor lei das Forças Armadas e para o país entendendo que não é impossível conseguirmos um consenso alargado na sua aprovação. Senhor Ministro, está também o Governo aberto à possibilidade de melhorar esta lei? Muito obrigado.
Também para um pedido de esclarecimento, Sr. Deputado Marco António Costa, do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Uma primeira palavra para, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, manifestar o nosso orgulho nas nossas Forças Armadas, não só pelo desempenho que têm tido nas missões internacionais, mas também nos momentos de maior urgência e emergência nacional. E nesse âmbito, o Sr. Ministro falou de dois objetivos que esta Lei de Programação Militar levou em consideração na sua elaboração. O primeiro desses objetivos, aliás, está referido no preâmbulo, onde é afirmado que foi seguida a perspectiva do duplo uso dos equipamentos a adquirir. Perspectiva com a qual, aliás, concordamos de forma sem qualquer reserva. Ainda no número 4 do artigo 1º dessa lei, é dito que constitui também o objetivo da presente lei promover o duplo uso das capacidades militares, permitindo responder a necessidades no âmbito de missões civis. A questão que se coloca, Sr. Ministro, é saber se há uma lista de equipamentos classificados como de duplo uso e assim efetivada a sua aquisição. A segunda questão é saber se o Governo tem noção do valor que essa eventual lista corresponde, do valor de investimento a que essa eventual lista poderá corresponder. E em terceiro, se há uma previsão da potencial afetação de tais equipamentos ao dito uso militar e ao dito uso civil. A resposta a estas questões permitirá aferir com maior rigor o que de facto constituirá aquisição de equipamento militar. A resposta a estas questões permitirá aferir para o futuro o que efetivamente é a opção militar e com isso evitar uma descaracterização da Lei de Programação Militar e ainda perceber o real crescimento do investimento em equipamento militar. O segundo objetivo que o Sr. Ministro aqui também referiu e esta lei consagra está inscrito no número 5 do artigo 1º e que é afirmado o princípio de, respeitando as regras em matéria de concorrência, potenciar o investimento da economia nacional. Ora, o PSD sobre essa matéria está também de acordo. Aliás, se hoje temos indústria naval a servir a nossa Marinha, muito se deve à ação do Governo PSD com aquilo que fez pelos estaleiros navais de Viana. E nessa perspectiva, vínhamos perguntar como é que o Sr. Ministro pretende e o Ministério da Defesa Nacional pretendem compaginar estas duas preocupações e com isso dar execução a esta estratégia. Muito obrigado.
Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, faz favor.
Sr. Presidente, minhas senhoras e meus senhores deputados, muito obrigado pelos vários comentários e as perguntas. Queria começar por assinalar algo que julgo já ter sublinhado na minha intervenção inicial, a importância que atribuo ao debate aqui nesta casa. Vejo esta oportunidade como um momento para a geração de consenso e nesse sentido não posso naturalmente deixar de estar aberto a sugestões que possam ter. Dito isso, apresentámos uma proposta que julgamos ser coerente, julgamos ser racional, julgamos ter sido longamente ponderada. As propostas de melhoria serão sempre bem-vindas, não devendo, no entanto, descaracterizar ou contribuir para uma manta de retalhos. Queria também fazer referência à problemática do duplo uso. Efetivamente, os meios que nos propomos aqui adquirir para o Estado serão meios do Estado, serão utilizados pelo Estado e podendo ser empregues em missões de diferente tipo. Significa isso que, no respeito naturalmente por aquilo que está estipulado na Constituição, podemos imaginar que a aviação tática e estratégica que propomos comprar ou o navio polivalente logístico, ou os navios de patrulha oceânicos, ou os helicópteros de proteção, qualquer um destes equipamentos poderão ser utilizados para efeitos civis também, por exemplo, questões relacionadas com uma eventual catástrofe nas ilhas,
questões relacionadas com incêndios florestais, questões relacionadas com busca e salvamento, questões relacionadas com o apoio ao Sistema Nacional de Saúde. São múltiplas as possibilidades. Queria também fazer referência à questão do apoio à base tecnológica e industrial de defesa. Nós, ao adquirir equipamentos novos e ao reforçar a manutenção de equipamentos já utilizados, precisamos de verificar quais são as possibilidades de simultaneamente estimular a nossa indústria de defesa. Acredito que com as propostas aqui feitas nesta LPM, nós encontraremos múltiplas oportunidades de estimular a indústria de defesa num contexto em que esse estímulo será muitíssimo importante também para a capacidade nacional de participação nos projetos no âmbito europeu, no âmbito do Fundo Europeu de Defesa, no âmbito da cooperação estruturada permanente. Nesse sentido, nós olhamos para esta Lei de Programação Militar como tendo múltiplas valências e virtudes, como sendo uma lei que permite equipar devidamente as nossas Forças Armadas para as missões que lhe forem confiadas, sendo também uma lei que permitirá reforçar a competitividade da nossa indústria nacional nesta área, que é uma área da maior importância. Basta referir que na área do cluster aeronáutico nós estamos a falar em exportações na ordem dos 5 mil milhões de euros, maior até do que a exportação de automóveis e, portanto, é uma área do maior interesse para a economia nacional. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Beneficiou de mais um minuto transferido pelo PS e estamos agora em condições de dar a palavra para uma intervenção ao Sr. Deputado do PSD, José Matos Correia. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Senhora e Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, como tantas vezes sucede entre nós, seja na vida política em geral, seja na vida parlamentar em particular, o acessório torna-se no verdadeiro centro do debate e o essencial vê-se relegado, na melhor das hipóteses, para a segunda ou terceira linha das atenções. A iniciativa que agora debatemos é disso prova evidente. E, no entanto, a matéria que aborda é essencial para o futuro das Forças Armadas portuguesas e, consequentemente, para a defesa do interesse nacional. Permitam-me, por isso, que antes do mais, aqui deixe, em nome do Grupo Parlamentar do PSD e na sequência do que já foi feito pelo meu colega Marco António Costa, uma nota de admiração e respeito pelas nossas Forças Armadas. Desde logo, pelo papel que historicamente cumpriram e continuarão a assumir de garantes da independência nacional, mas também pelo seu contributo determinante em dois outros planos: no apoio às populações, quer no continente, quer nas regiões autónomas, com destaque para o combate aos incêndios florestais e para a busca e salvamento, nas missões internacionais, em que, com o seu desempenho, elevam bem alto o nome de Portugal, como é hoje bem visível, por exemplo, na República Centro-Africana ou no Mediterrâneo. Mas uma segunda nota justifica esta, já não dirigida à instituição, mas a todos quantos nela servem, para deixar uma palavra de reconhecimento e de agradecimento sinceros, pela forma abnegada como desempenham o seu papel, muitas vezes com limitados recursos, mas sempre com o objetivo de cumprir com honra e determinação as tarefas que lhes são cometidas. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, por razões de ordem diversa, a Lei de Programação Militar não é uma lei qualquer. No plano material, porque tem por objeto a definição e calendarização do investimento público em matéria de armamento e equipamento das Forças Armadas. No plano temporal, porque integra um conjunto de opções que, precisamente pela sua natureza estruturante, se destina a vigorar por um período de 12 anos, sem prejuízo, naturalmente, das revisões que possa ser objeto. No plano político, porque a própria Constituição quis qualificá-la como lei orgânica, impondo-lhe assim requisitos de aprovação mais exigentes do que aqueles a que estão subordinados às leis ordinárias. Neste contexto, justifica-se que se recorde o histórico que subjaz a este debate, isto é, o extenso e bem estruturado processo de reformas levado a cabo pelo anterior Governo. Um processo que se iniciou com a aprovação da Reforma Defesa 2020, que se consubstanciou depois na revisão de todos os documentos estruturantes da Defesa Nacional, incluindo em 2015 a Lei de Programação Militar, e que, nunca é demais recordá-lo, teve lugar num período de grandes constrangimentos orçamentais por força da desastrosa herança deixada pelo Governo Socialista. Constrangimentos que, naturalmente, não poderiam deixar de afetar as nossas Forças Armadas, obrigando-a a apelar à sua capacidade de fazer muito com recursos mais limitados e à revisão e eliminação de alguns dos programas então previstos. Ainda assim, num trabalho conjunto com as chefias militares, foram à época definidas prioridades para a modernização e equipamento das nossas Forças Armadas, em maior consonância com o interesse estratégico de defesa nacional, prioridades que, a nosso ver, não sofreram alterações significativas. Por isso mesmo, queremos que a proposta de revisão da LPM, reconhecendo implicitamente o acerto das reformas feitas pelo anterior governo, acaba por se revelar em muitos aspectos como de continuidade relativamente às decisões assumidas em 2015. Conclusão consolidada, de resto, pelo facto de 2/3 do seu valor total serem destinados a prosseguir os programas e investimentos desenvolvidos ao longo dos últimos anos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, porque o PSD faz da oposição responsável uma prática e não uma mera proclamação, quero destacar o acerto da formalização normativa nesta proposta de aspectos como a interoperabilidade, a flexibilidade e a adaptabilidade, os procedimentos de contratação no âmbito de iniciativas multilaterais e bilaterais, ou o duplo uso das capacidades militares em ordem a reforçar o apoio das Forças Armadas em missões de cariz civil. Ao mesmo tempo, porém, não podemos deixar de apontar algumas preocupações que a proposta do Governo suscita em aspectos centrais. Antes do mais, a substituição das aeronaves C-130. Necessidade que se impõe há vários anos, tendo em conta a sua importância estratégica, não apenas para as Forças Armadas, mas para o país no seu todo, a opção pelo projeto do KC-390 iria resolver em definitivo a questão. Eis-se não quando, na passada semana, em audição aqui realizada, o Sr. Chefe de Estado-Maior da Força Aérea deixou pela primeira vez a indicação de que Portugal poderia abandonar este programa face ao aumento dos encargos. E sublinhou, inclusive, que a Força Aérea estaria já, como é seu dever, a ponderar outras alternativas. Assim, e uma vez que o Governo não o fez pela sua própria iniciativa, o Grupo Parlamentar do PSD insiste na necessidade de obter os esclarecimentos que são devidos. Confirma-se que a Embraer está a aumentar o custo das aeronaves? O que justifica essa atitude? Que outras alternativas estão a ser ponderadas pelo Governo? Ao mesmo tempo, é determinante avaliar as implicações que o valor de 827 milhões alocado ao KC-390 poderá trazer para outros programas da Força Aérea, em particular a modernização dos F-16, com o que isso pode significar em termos da afetação da nossa capacidade de participação em missões internacionais. No que diz respeito ao Exército, é importante obter esclarecimentos adicionais sobre aspectos como o adiamento dos investimentos no que toca às capacidades médias, como é o caso da modernização das viaturas Pandur, as dificuldades que poderão surgir no que respeita ao cumprimento das nossas obrigações em matéria de segurança cooperativa ou as limitações em termos de desenvolvimento de meios tecnológicos. Uma nota ainda acerca de notícias recentes que deram conta da alteração dos requisitos do concurso de aquisição da arma ligeira para o Exército e de que estaria a ser equacionada a possibilidade de substituir a G3 como arma em uso apenas num país NATO. O que tem o Governo a dizer-nos sobre isto e que impacto poderá ter essa mudança de orientação num concurso que tem um valor de 42,8 milhões de euros. Por fim, no que tem a ver com a Marinha, a proposta inscreve verbas para 6 novos patrulhas oceânicos, para um novo reabastecedor e para um meio inédito em Portugal, o navio polivalente logístico, opção que, curiosamente, foi a razão invocada pelo Partido Socialista em 2015 para se abster na votação da atual Lei de Programação Militar. Se, como esperamos, tais programas passarem pelo reforço da intervenção da indústria nacional, dentro do respeito, como é óbvio, pelas leis da concorrência, demonstrará que ficará, uma vez mais, que a decisão tomada pelo Executivo anterior de salvar a construção naval em Viana do Castelo foi a mais acertada, apesar de ter sido tão criticada pelas forças políticas que hoje integram ou que hoje suportam a atual solução governativa. Referência especial é devida, contudo, à questão das fragatas. O Sr. Chefe de Estado-Maior da Armada deu-nos conta ontem que a proposta contempla o programa de aquisição de novas fragatas destinadas a substituir a classe Vasco da Gama. É uma decisão que vai ao encontro da posição defendida pelo PSD, embora, numa lógica tipicamente socialista, seja remetida para o último quadriênio da aplicação da lei, algo que constitui, de resto, uma infeliz e injustificável constante da proposta. Empurrar para o futuro. Assumida nestes termos, tal opção significa, porém, que Portugal vai, por um longo período de tempo, ficar limitado, na melhor das hipóteses, à utilização simultânea das duas fragatas da classe Bartolomeu Dias em cenários de mais elevada intensidade ou de maior exigência. Considera o Governo que essa situação é compatível com o interesse nacional e com a capacidade para assumir as nossas obrigações em termos de defesa da soberania e do cumprimento das nossas obrigações internacionais? Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, em 2015 o PS não descansou enquanto não encontrou um qualquer argumento que lhe permitisse não votar favoravelmente a revisão da LPM, criticando até soluções à época inovadoras, mas que agora são mantidas no texto da proposta que o seu Governo apresenta. O PSD, pelo seu lado, no Governo como na oposição, guia-se pela coerência e pela responsabilidade. Por isso, renovamos a nossa disponibilidade para, no respeito pelos princípios que nos conduzem e pelas opções de política concreta que defendemos, contribuir para construir um consenso alargado nas matérias de defesa nacional. E em lógica consequência, vou terminar já, senhor. Presidente. E em lógica consequência dessa postura, iremos em sede especializar, trabalhar com o Governo e todas as forças políticas no sentido de melhorar a proposta que o Governo nos apresenta para a revisão da LPM, vendo nomeadamente esclarecidas as questões que aqui lhe deixei. Porque, como sempre, o nosso objetivo é assegurar às Forças Armadas as melhores condições possíveis para o cumprimento das missões que lhe são atribuídas em nome do interesse estratégico de Portugal. Disse.
E agora a palavra, Sr. Deputado João Rebelo, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, caras deputadas, caros deputados. Sr. Presidente, Sr. Ministro, como ponto prévio, não posso deixar de lamentar o atraso da entrega da Lei de Programação Militar no Parlamento por parte do Governo, quando deveria ter sido entregue muito antes, com tempo suficiente para fazer um debate sério e rigoroso ainda em 2018 e, consequentemente, ter entrado em vigor no início do presente ano. Discutimos hoje, na generalidade, uma das leis mais importantes para o cumprimento das missões das Forças Armadas, sejam essas missões de âmbito interno, sejam essas missões de âmbito externo, no sistema de alianças em que Portugal se encontra e nas Forças Nacionais destacadas. Missões em que o notável desempenho dos nossos militares representam diariamente o acrescente de segurança e de bem-estar para o nosso país e para o povo português. Basta recordar todas as missões realizadas em Portugal ou no estrangeiro pelas nossas Forças Armadas, têm sido muito apreciadas por todos pela competência e coragem e, sobretudo, pondo em risco as suas próprias vidas para garantir a segurança de todos nós. Com a situação internacional, a nível de ameaças muito preocupantes, com repercussões a todos os níveis, sociais, políticas e económicas, a necessidade cada vez maior de termos Forças Armadas bem equipadas, bem preparadas, organizadas e motivadas é um desígnio nacional que todos devem abraçar. A nação conhece o valor das suas Forças Armadas, não as dispensa e acredita nos fatores da sua dignidade. O CDS está, por isso, comprometido com as Forças Armadas, com o seu reequipamento, investimento e adequação aos novos desafios que se impõem, nunca esquecendo que as funções de soberania assentam em bens públicos inegociáveis. A Lei de Programação Militar é, por isso, um instrumento jurídico que define as opções de investimento do Estado para o setor de defesa. Apesar de se falar muitas vezes de falta de investimento nas Forças Armadas, gostaria de destacar, no entanto, que na primeira década do milénio foram investidos mais de 3 mil milhões de euros no enriquecimento militar. Foi feito um esforço muito forte por parte de vários orçamentos e vários governos no enriquecimento das nossas Forças Armadas. Destaco os novos submarinos, a modernização dos F-16, dos P-3 Orions, a compra de aviões estáticos C-295, das fragatas holandesas, dos veículos blindados de roda 8x8 Panduro e muitos outros equipamentos militares e outros meios. Esse esforço de reequipamento, muito importante, que foi feito, garante que as Forças Armadas cumprem neste momento os seus objetivos e as suas missões. No entanto, esse mesmo esforço ficou aquém do necessário nesta segunda década do milénio. Por outro lado, e volto a referir isto, o mundo em que vivemos é demasiado perigoso e incerto para autorizarmos por ação ou omissão esse verdadeiro erro nacional que seria ver as ameaças crescerem, mas deixar de crescer os níveis de segurança em Portugal. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados, tão a mais importante que uma boa lei de programação militar é a sua exemplar execução. E aqui o atual Governo tem vindo a dar sinais que nos deixam preocupado e com reservas relativas ao futuro. Se verificarmos os dados que estão até tão disponíveis, que são só os 2016 e 2017, pois a Conta Geral de Estado de 2018 ainda não nos foi publicada, constamos que o grau de execução da anterior LPM tem vindo a baixar. Se em 2016 o desvio da execução é mínimo, pois estavam previstos a execução 230 milhões e foram executados 227 milhões, o mesmo já não acontece em relação a 2017, em que a execução prevista originalmente de 250 milhões de euros, mas no final do ano apenas foram executados 226 milhões, ou seja, uma execução inferior ao previsto em 10%. Esperamos pelos números oficiais de 2018 para perceber se foi um caso isolado ou se foi o início de um processo de insuficiente execução da LPM. Mas indo ao concreto desta nova Lei de Programação Militar, conforme admite o próprio Ministro, 2/3 do investimento previsto são de continuidade e 1/3 refere-se a projetos estruturantes novos. Ora, este é um facto que saudamos, porque em primeiro lugar, este Governo, que tem o apoio de esquerdas radicais, não pretende cortar totalmente com o que tem vindo do anterior Executivo, como tem feito noutras áreas, e em segundo lugar, porque reconhece que grande parte do investimento já vinha do passado, facto que também não é comum neste Governo, que tem tido sempre muita dificuldade em reconhecer o que vinha sendo feito de bom antes de tomar posse. No que toca aos novos investimentos, um dos mais importantes será a aquisição dos aviões KC-390 para a substituição dos C-130 da Força Aérea, com um valor de 827 milhões de euros no horizonte de 12 anos, segundo prevê o Governo e a nova Lei de Programação Militar. O CDS reconhece a importância desta aquisição e reconhece o papel decisivo que até o momento dos 630 tem e que futuramente os KPC passará a ter, em missões puramente militares, quer em missões de duplo uso ou missões civis. Por isso mesmo urge que se clarifique definitivamente se o Estado vai ou não adquirir o KC-390, pois a informação que temos são contraditórias. O chefe de Estado-Maior da Força Aérea, General Manuel Rolo, revelou na audição da Comissão de Defesa que o Estado português admite abandonar o projeto de aquisição destes mesmos aviões à Embraer, se a Embraer não baixar os valores pretendidos. Tendo referido, e cito, o Estado não quer ver o ultrapassado para além deste montante, estamos numa negociação férrea e começa a prevalecer a opinião de que se a Embraer não vier para estes valores, o Estado português terá de ir para outras opções, fim de citação. Senhor Ministro, esta é uma visão que concordamos e apoiamos. Outros programas muito importantes para o enriquecimento das nossas Forças Armadas são propostas nesta lei. Programas esses que concordamos, a aquisição dos últimos 6 NPOs, o novo reabastecedor, navios polivalente, o navio polivalente logístico, helicópteros ligeiros, equipamento para as forças ligeiras do Exército e muitos outros. No entanto, são várias as dúvidas e preocupações que esta revisão da LPA nos oferece. Em primeiro lugar, reputamos como negativo o facto do grosso do investimento ter deslizado para o segundo, mas sobretudo para o terceiro quadriano, deixando o investimento demasiado limitado e concentrado em alguns programas no primeiro quadriano. O Exército parece ser o ramo prejudicado com esta distribuição de verbas e parece evidente. Em segundo lugar, foram identificados pelos chefes militares insuficiências quanto aos projetos que estão na LPM, que foram deixados fora, bem como a insuficiência orçamental de alguns programas nela considerados. Posso citar como exemplo o facto do SENFA ter alertado para uma possível suborçamentação para este ano, no que se refere a montantes disponíveis. E também o facto do SEMA ter afirmado que não haveria modernização das fregatas MECO nos próximos anos, o que cria, de facto, um problema, como já foi aqui referido pelo deputado Matos Correia. Senhora Presidente e Srs. Deputados, irei terminar, Sr. Presidente, o CDS tem sido, ao longo do tempo, parte da solução no que se refere à aprovação de LPMs. Não abdicamos, no entanto, da nossa capacidade crítica de melhorar as propostas do que nos são entregues. Também, Sr. Ministro, não embarcamos na demagogia de quem critica os montantes investidos em segurança e defesa como se fossem valores desperdiçados e que pudessem ser canalizados por esses fins. Não pactuamos com essa demagogia. Muito obrigado.
Sr. Deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, Sr. Ministro. O mundo atual encontra-se mais instável e mais perigoso do que há uns anos atrás. Com a queda do Muro de Berlim, afinal, o fim da história não se concretizou e as teses de Fukuyama desabaram com fragor. Teses apadrinhadas pelas democracias liberais. Democracias liberais que, afinal, estiverem estão na base de um mundo cada vez mais instável, com o seu rol de invasões, guerras, crises financeiras, terrorismo, ciberataques, imigração em massa e agravamento das alterações climáticas. Portugal, fazendo parte do mundo, da Europa, não pode ficar isolado e precisa ter umas forças armadas adaptadas às novas realidades em que vivemos. Umas forças armadas que continuem a reger-se dentro do plano legal e da ordem constitucional vigente. Não deve ser desvirtuada a função principal das forças armadas, ou seja, tal como preconiza a Constituição da República, incumbe às forças armadas a defesa militar da República. Mas sempre que necessário, as forças armadas podem ser incumbidas de colaborar a missões de proteção civil em tarefas relacionadas com a satisfação de necessidades básicas e com a melhoria da qualidade de vida e bem-estar das populações. Tudo isto para ir em encontro desta lei de programação militar proposta pelo Governo e que fala muito em duplo uso, militar e civil. Não estarão aqui subjacentes outras intenções, tão do agrado do PS, PSD e CDS? As Forças Armadas podem e devem colaborar em missões de proteção civil, sempre que para tal forem solicitadas, e não devem fazer da proteção civil a sua função principal. Ou seja, a proteção civil não pode caminhar por uma crescente militarização. As Forças Armadas só têm que colaborar a pedido da proteção civil. São elevados os investimentos públicos no âmbito da defesa nacional para os próximos anos, com as tais funções duplo uso, que em grande parte dos meios militares a adquirir ou a construir, servirão para projetar forças a missões externas ao serviço de organizações militaristas e que tudo serão menos de paz, como a NATO, como há pouco referi. Ainda recentemente, veio a público uma notícia em que Portugal vai participar durante este ano em 29 missões em todo o mundo, com 6 navios, 10 aeronaves, 66 viaturas táticas e 2.349 militares. E vejam bem, só 1.112 militares estarão ao serviço de missões externas no âmbito da NATO. Só para a NATO são empregos, portanto, esses militares e meios. Pois ainda há quem diga que Portugal tem, que o país tem falta de militares, de meios. Como se comprova, é para o empenhamento destas missões e para o reforço das mesmas no futuro que esta proposta de lei de programação militar foi elaborada. Aqui verifica-se, como não podia deixar de ser, o amplo consenso entre o PS, o PSD e o CDS, e que o Bloco de Esquerda não poderá acompanhar. Como referi, o país não irá compreender que se gaste nos próximos anos quase 5 mil milhões de euros quando o Governo não consegue dar resposta a funções sociais, como por exemplo a educação, a saúde, quase 3 milhões de portugueses em risco de pobreza. Com esta LPN, o Governo, o PS, PS e CDS estão a vergar-se às exigências das cimeiras da NATO, da Europa e de Trump para o cumprimento da meta dos 2% do PIB no âmbito da defesa. Muito obrigado.
Tem agora a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas, do PS.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados, Srs. e Srs. Deputados, talvez seja banal dizer que vivemos num mundo em rápida mudança e com fluxos e dinâmicas cada vez mais imprevisíveis. Talvez seja banal dizer que o mundo está perigoso e mais instável e, por isso, mais carente de contribuintes para a paz e segurança globais como Portugal. Além disso, Portugal está sujeito a imperativos de soberania que serão previsivelmente alargados no futuro, com a esperada expansão da plataforma continental portuguesa. Tudo isso implica que tenhamos forças armadas modernas e equipadas para o novo ambiente de segurança e defesa que vivemos. Esse é o primeiro desiderato da Lei de Programação Militar para os próximos 12 anos, dotar as nossas forças armadas dos meios para cumprir as missões que a Constituição lhes entrega. Nessa vertente, ela insere-se numa linha de continuidade com leis congéneres anteriores. Todavia, há outras vertentes onde a LPM tem de evoluir. Por um lado, Portugal está cada vez mais integrado em espaços de segurança coletiva e cooperativa, que implica superiores níveis de coordenação e de articulação, sendo muito relevantes os desenvolvimentos que se têm verificado nos anos mais recentes ao nível da União Europeia. A aposta na interoperabilidade e na flexibilidade ganham um relevo também nesse quadro. Por outro lado, o prestígio e a dedicação das Forças Armadas têm suscitado um crescente apelo por parte da comunidade civil no sentido de elas serem envolvidas em missões não militares, contribuindo para o bem-estar das populações. Daí a preocupação em garantir o investimento em programas e equipamentos suscetíveis de duplo uso e de multiuso civil e militar. Acresce que num contexto de recursos limitados, que não se alterará significativamente nos próximos 12 anos, há que garantir que um esforço de quase 5 mil milhões de euros se traduz num impacto positivo e multiplicador na economia nacional e ao nível da participação de Portugal nos mercados globais. Merece relevo um aspecto que os chefes militares destacaram nas suas audições na Comissão de Defesa Nacional. Esta LPM contribuirá para o desenvolvimento no nosso país de clusters ao nível aeronáutico e no setor da construção naval, para além de concorrer para o desenvolvimento da investigação científica nacional e da base tecnológica de indústrias de duplo uso. A LPM traduz-se num notável investimento no nosso sistema científico e tecnológico, bem como no nosso tecido industrial. É esse o caminho e o Partido Socialista congratula-se com esse rumo. Sr. Presidente, sempre que se discutem propostas de lei de programação militar, é inevitável que um dos temas centrais seja a repartição de verbas pelos três ramos. E quanto a isso, não podemos deixar de atender à posição e aos riscos geoestratégicos de Portugal, os quais têm necessariamente de se refletir de forma significativa na distribuição de verbas. Recordo apenas um aspecto. 35% do comércio externo da União Europeia passa por águas portuguesas. Cerca de 60% de todo o comércio externo português ocorre por via marítima e cerca de 70% das importações nacionais usa essa mesma via. Entendemos que a LPM atende adequadamente a esse critério fundamental e apraz-nos registar que nas audições dos chefes militares já efetuadas, todos asseguraram que ela está equilibrada e é suscetível de proporcionar um cumprimento satisfatório das missões de cada ramo. Merece, além disso, destaque a nossa aposta forte na capacidade de operação conjunta e combinada das nossas Forças Armadas. Vários programas de capacidades conjuntas, cobrindo cerca de 2/5 das verbas alocadas à LPM, são estratégicos e estruturantes nesse domínio. Com o há muito adiado navio polivalente logístico, as aeronaves de transporte estratégico e tático logístico e de reabastecimento em voo, os helicópteros de evacuação e os instrumentos de ciberdefesa, para só assinalar alguns, visa-se atingir maior eficácia e, conforme os chefes militares assinalaram, permitir às nossas Forças Armadas atingir um novo patamar. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Estado, Sras. e Srs. Deputados, o Partido Socialista entende que esta é uma boa proposta de lei de programação militar. Uma lei que procura corresponder às expectativas das Forças Armadas dentro da disponibilidade de recursos do país, mas que também atende a contributos e preocupações de outras forças políticas neste Parlamento. Sabemos, todavia, que há aspectos que requerem abertura e capacidade de gerar consensos imprescindíveis numa lei estruturante e de prolongada vigência como a LPM. Nesse campo, este Parlamento tem um papel a desempenhar e o Partido Socialista cá estará para contribuir para que o Parlamento desempenhe esse papel de atingir consensos em funções de soberania como são necessários. Muito obrigado.
Muito obrigado também. A palavra ao Sr. Deputado Jorge Machado, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro. Versa a Constituição no seu artigo 273. É a obrigação do Estado assegurar a defesa nacional. Diz o número 2 desse mesmo artigo. A defesa nacional tem por objetivo garantir, no respeito da ordem constitucional, das instituições democráticas e das convenções internacionais, a independência nacional, a integridade do território e a liberdade e a segurança das populações contra qualquer agressão ou ameaça externa. Refere o artigo 275, número 1, às Forças Armadas incumbe a defesa militar da República. O seu número 4 diz, as Forças Armadas estão ao serviço do povo português. Para o PCP, é claro que a prioridade das Forças Armadas é a defesa nacional e não a defesa de outras coisas, como aqui ficou claro, nomeadamente a NATO e as organizações no plano europeu. E, portanto, não se justifica a inversão dessa prioridade, transformando a satisfação de compromissos internacionais no alfa e o ômega das Forças Armadas. Aliás, o que a vida mostra é que quanto mais participação externa temos, mais debilidades se vão revelando em vários vetores das nossas Forças Armadas. É neste enquadramento que a lei da programação militar deve definir do nível de prioridade que assume a componente militar da defesa nacional, nomeadamente quanto às suas opções fundamentais. Nesse sentido, importa sublinhar que algumas das opções constantes nesta lei revelam mais das exigências da nossa participação em missões internacionais do que aquilo que é necessário para a defesa do interesse nacional e que envolvem despesas que, na nossa opinião, são incomportáveis. A nossa discrepância e as nossas dúvidas em relação a alguns programas desta LPM não têm a ver com a necessidade de reequipar as Forças Armadas ou sequer quanto ao modelo de financiamento como aconteceu no passado, mas sim com os custos e a definição de prioridades. Para o PCP, as verbas desta LPM são demasiado elevadas para umas Forças Armadas que têm um déficit crónico na sustentação, manutenção de equipamentos e também no recrutamento de pessoal. É assim necessário adequar esta LPM às reais necessidades do país e à sua situação económica e financeira. Ou seja, há opções de equipamentos militares que fazem falta ao país, como sejam os navios patrulha oceânica. Mas há outras opções, como seja o navio polivalente logística, cuja natureza é projetar força. E aquilo que se coloca é projetar força para onde? E ao serviço de quem? Da NATO? Do Exército Comum em gestação na União Europeia? Então, se assim é, essas verbas não são mais necessárias no SNS, na educação ou em alguns dos vários projetos que as Forças Armadas viram amputados ou adiados, conforme verificamos nas audições dos chefes militares. Sem prescindir de uma análise mais cuidada, quando tivermos acesso e na posse das fichas de capacidades e projetos com a respectiva descrição e justificação, deixamos registadas algumas das nossas preocupações em relação ao KC-390, independentemente de considerarmos que este modelo se adapta às nossas necessidades e termos em conta a participação da indústria nacional no projeto, temos preocupação, por um lado, quanto às consequências do processo da aquisição da maioria do capital acionista da Embraer pela americana Boeing e, por outro, o facto de apenas dois países, Brasil e Portugal, terem manifestado interesse na aquisição deste avião. Temos dúvidas, como referi, relativamente ao navio polivalente logístico e, por fim, mais uma vez, por causa e para satisfazer a nossa participação em forças multinacionais, manifestamos dúvidas quanto ao projeto de helicóptero armado, o Escoala, cuja configuração nesta vertente é desconhecida e, nesse sentido, os custos também o são. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, para o PCP não está em causa, como referi, a necessidade de reequipar as nossas Forças Armadas, conferindo-lhes capacidades para melhorar o seu desempenho e cumprir as suas missões constitucionalmente consagradas. Daí a nossa concordância, tanto quanto conseguimos, por agora, compreender com as propostas e os programas inscritos nesta Lei de Programação, que visam corresponder a necessidades reais e satisfazer missões de interesse nacional. Por outro lado, manifestamos as nossas dúvidas quanto a propostas e programas que, significando avultados investimentos do país, visam essencialmente satisfazer interesses terceiros e que pouco ou nada significam para a defesa do nosso país. Assim, o Grupo Parlamentar do PCP irá optar pela abstenção, com vista na especialidade de promover uma discussão séria que aprofunde e clarifique quais as prioridades que o nosso país nesta matéria assume.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Gomes, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Esta Lei de Progressão Militar é boa para as Forças Armadas, é boa para o país e é melhor para a sociedade civil. Uma lei que é mais amiga dos portugueses e da sociedade civil, que garante a proteção e o apoio à diáspora portuguesa no mundo. Uma lei que é, no seu todo, um catalisador de emprego qualificado, que promove a exportação e estimula a especialização e a capacidade de exportação das empresas do setor que operam em Portugal. Esta Lei de Programação Militar dá resposta às responsabilidades, necessidades e exigências que um Estado soberano, com a história de Portugal, jamais poderá recusar. E a resposta a essas responsabilidades, necessidades e exigências materializam-se na distribuição responsável e coerente das verbas necessárias à prosecução das missões atuais e futuras das nossas Forças Armadas. E se a resposta é dada às nossas responsabilidades, necessidades e exigências, os nossos compromissos também são honrados. Senhores Deputados, aprovar esta lei representa uma opção clara entre avançar ou ficar parado no tempo de um mundo em mudança rápida e constante. O Partido Socialista tem total abertura para fazermos desta lei a melhor lei para as Forças Armadas, a melhor lei para os portugueses, a melhor lei para Portugal. Disse.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, a observação teria sido desnecessária. Encerramos este ponto da ordem do dia e vamos passar à apreciação da petição, na qual se propõe a abolição das portagens na AU no Conselho de Vila Franca de Xira. Esta petição é acompanhada de um projeto de resolução de iniciativa dos Verdes no mesmo sentido. Tem por isso a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, as primeiras palavras para saudar em nome dos Verdes os milhares de cidadãos que, fazendo uso deste importante instrumento da nossa democracia, que se quer participada e que é a petição, se dirigem à Assembleia da República e solicitando medidas no sentido de abolir as portagens na AU no Conselho de Vila Franca de Xira. Uma saudação que naturalmente os Verdes pretendem também estender à Comissão de Utentes pela abolição das portagens na AU no Conselho de Vila Franca de Xira, dinamizou e promoveu a petição que agora discutimos e, em particular, os dirigentes que hoje aqui acompanham os trabalhos connosco. Como muito bem referem os peticionantes, o Conselho de Vila Franca de Xira é atravessado pela Estrada Nacional 10, ligando assim as diferentes localidades deste Conselho, que, segundo os censos de 2011, é constituído por uma população de mais de 136 mil habitantes. Para além desta Estrada Nacional, o Conselho de Vila Franca de Xira é também servido pela A1, que, partindo de Lisboa, se desenvolve durante algumas dezenas de quilómetros numa malha urbana quase contínua que engloba, entre outras localidades, o Conselho de Vila Franca de Xira, nomeadamente Castanheira do Ribatejo, Póvoa de Santa Iria, Alverca e Vila Franca de Xira. Sucede que esta autoestrada está, como sabemos, concessionada à Brisa e é, portanto, portajada, exceto nos troços junto a Lisboa e ao Porto, como é o caso do troço entre Alverca e Lisboa. Ora, os Verdes consideram que a mobilidade desta população dentro do seu próprio Conselho, mas também quando pretende seguir em direção a Lisboa ou em direção ao Porto, se torna cada vez mais difícil e sem alternativa que não seja pela própria A1 portajada. Na verdade, a população sente diariamente os constrangimentos de uma estrada nacional absolutamente congestionada, com particular incidência nas chamadas horas de ponta, sendo literalmente empurrada para a A1, com os inerentes custos financeiros acrescidos pelo pagamento da respectiva portagem. Situação, aliás, que se torna incomportável para quem tem diariamente de utilizar esta via para se deslocar, seja para o trabalho, seja para a escola. Ou seja, a abolição das portagens em Alverca do Ribatejo e Vila Franca de Xira torna-se assim urgente para que a mobilidade das populações, a circulação de veículos, mas também a qualidade ambiental dentro destas localidades que são atravessadas pela Nacional 10, sejam melhoradas e, por consequência, se traduzam em ganhos económicos para o próprio Conselho de Vila Franca de Xira e que não apresenta alternativa a esta dificuldade de mobilidade. E, portanto, por tudo isto, os Verdes, através da iniciativa que trazem hoje para discussão, propõem ao Governo não só que considere a abolição das portagens na A1 em todo o Conselho de Vila Franca de Xira, mas também que proceda à construção dos nós de acesso à A1 no Sobralinho e a partir da Estrada dos Canizos em Via Longa.
Obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Sr. Deputado Heitor de Sousa, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar os peticionários da petição número 137/13, que suscitam a abolição das portagens na A1 até entre o troço Alverca e Vila Franca de Xira, e também saudar a iniciativa legislativa que o Partido Ecologista dos Verdes fizeram a propósito desta iniciativa. Estando nós de acordo com a ideia de abolição das portagens, aliás, temos defendido que, em relação a outras autoestradas, sobretudo aquelas que têm acesso às regiões do interior do país e que não eram portajadas e que passaram a ser, fruto daquela decisão bastante inteligente do governo PSD-CDS, que foi portajar essas vias autoestradas e empurrar todos os veículos para cima das estradas nacionais e aumentar com isso a sinistralidade rodoviária, de que nós todos nos preocupamos agora e que não se percebe por que razão, ou melhor, alguém que não queira perceber porque é que essa sinistralidade rodoviária aumentou. Mas tirando esse detalhe, de facto, neste caso concreto, eu creio que não é uma decisão sensata abolir pura e simplesmente as portagens sem tratar do efeito que isso pode gerar do ponto de vista do congestionamento de uma estrada que tem perfil de autoestrada. E, sobretudo, não é uma decisão sensata porque nós corremos o risco, se não pensarmos na necessidade de garantir um corredor de circulação de transportes públicos coletivos nessa via de autoestrada, porque, com razão, os peticionários e as pessoas de Vila Franca queixam-se de que o transporte ferroviário hoje em dia é um transporte completamente sobrelotado. Queixam-se do congestionamento que já existe na própria EN10 e o facto de se abolir simplesmente as portagens sem cuidar de garantir a circulação preferencial de transportes públicos coletivos significa que vamos pura e simplesmente transferir o problema da EN10 para a A1. E isso, do ponto de vista da mobilidade, sobretudo da mobilidade coletiva, não é muito boa ideia. Creio também que vale a pena pensar nesta decisão em articulação com a construção do novo nó no Sobralinho, porque o novo nó no Sobralinho permite que alguma do tráfego que vai em direção, tem que ir até Vila Franca para depois voltar para trás para o Sobralinho, pode perfeitamente ser esse nó, um nó que permita descongestionar algum tráfego na A1. E, portanto, senhoras e senhores deputados, estando o Bloco de acordo com a ideia e o princípio, achamos que deve haver um plano de mobilidade e de circulação específico para cuidar de circulação de transportes públicos e para evitar o sobrecongestionamento de uma autoestrada, de uma estrada que tem perfil de autoestrada.
Sr. Deputado Hélder Amaral, do CDS, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, queria também começar por cumprimentar em meu nome, em nome do CDS, os peticionários, e dizer que eles têm toda a razão em apresentar esta petição. E porquê? Porque acreditaram, sem querer, porventura, nas promessas que não eram para cumprir, eram só caça ao voto, do Sr. Primeiro-Ministro e do Governo do Partido Socialista e, já agora, do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda. Porque uma leitura atenta à imprensa da data, o que havíamos era anúncios de fins de portagens. Eu trouxe até alguns recortes. O PS admite eliminar a portagem no interior e no Algarve. António Costa sugere o fim das portagens no interior. Costa sugere, sem se comprometer, fim de algumas portagens. E é óbvio, António Costa promete rever portagens na Via do Infante. Todo este conjunto de promessas fazem com que, legitimamente, as várias populações de várias regiões do país digam, então, afinal era a sério ou era só para inglês ver? No caso, para... E é evidente que depois, quando olhamos para os orçamentos e quando olhamos para a apresentação do Plano Nacional de Investimento ou de outras matérias, temos aqui o Sr. Ministro do Planeamento e Infraestruturas a dizer que o Governo anterior enganou os portugueses porque queria rever os contratos de concessão e as executes. E veio até dizer que o PowerPoint aponta tudo. Agora é que vai ser. Nós vamos rever as concessões, vamos negociar a renda das PPPs e vamos, obviamente, reduzir com isso portagens e custos. Pergunta: têm, Vossas Excelências, algum contrato, alguma renegociação terminada, alguma redução na enorme fatura das PPPs? Ou é zero e foi só também conversa para ganhar votos ou para satisfazer as bancadas mais à esquerda? E é evidente que, posto isto, torna difícil reduzir portagens. E depois o Governo vem mais uma vez, porque está a prioridade à caça ao voto, porque está transformado numa comissão eleitoral, dizer, bom, há redução de portagens até 80% nas executes e em territórios de baixa densidade. Pois há alguns troços, como por exemplo na A6, em que estão em territórios de baixa densidade, mas reduções de portagem também não há. Ou seja, tratamento desigual entre portugueses. E por isso é que eu digo que devemos de facto discutir esta matéria, mas com alguma seriedade, desde logo, como se financia? Qual é o novo modelo para financiar os custos das autoestradas que não está direito, é preciso cumprir? E é preciso encontrar até algum equilíbrio geracional, que as gerações futuras, também vão usar as infraestruturas, possam contribuir. Como é que pagamos isso? Eu podia dizer, bom, vamos fazer uma revisão das propostas do orçamento de Estado e, porventura, está cheio de propostas de reduções e abolições de portagens e, como o Governo não anuiu, o Bloco de Esquerda, o PCP e o Partido Socialista vão votar contra o orçamento. Nada disso. Três orçamentos e nada disso. O CDS está disponível para discutir o novo modelo de financiamento das PPPs, está disponível para discutir como é que nós podemos suportar essa despesa assumida pelo Estado de forma a ser equilibrada, equitativa e com o princípio da igualdade. É o orçamento... E direi mais, eu fui até fazer um estudo para saber se era justa a pretensão. Eu digo que é, porque é o nó de sobrelinho, alternativas naquela região, que é bastante congestionada, que tem um bom impacto para a economia, devem ser estudadas. Está agora o Plano Nacional de Investimentos em discussão. Espero que o Governo esteja disponível para arranjar soluções aí. Agora, sabem quanto é que custam as portagens em Vila Franca de Xira? 3 cêntimos. Podíamos abolir.
Peço-lhe para concluir, Sr.
E termino, Sr. Presidente, com este princípio, cumprindo o princípio da igualdade. Mas o que é que podemos dizer às populações do Porto que pagam 7 cêntimos? As de Vila Real pagam 7 cêntimos. A de Aveiro pagam 8 cêntimos. As de Faro pagam 9 cêntimos. Ou as de Leiria que pagam 9 cêntimos, para não falar o meu distrito, que tem portagens a toda a volta. Vamos dar apenas a uma população um benefício e não às outras? Eu acho que ficava bem se pudéssemos todos encontrar um novo modelo de equidade equilibrado para o país inteiro. Muito obrigado.
Senhor Deputado Duarte Alves, do PCP.
Senhor Presidente, Senhores Deputados, começamos por saudar os peticionários da Comissão de Utentes pela abolição das portagens na A1 no Conselho de Vila Franca de Xira, presentes nas galerias. O PCP acompanha esta justa reivindicação das populações do Conselho de Vila Franca de Xira. Estamos a falar de um concelho da área metropolitana de Lisboa, no qual habitam mais de 136 mil pessoas e muitos deles utilizam a A1 todos os dias para se poderem deslocar para os seus locais de trabalho. Sendo a A1 a autoestrada que liga as duas maiores cidades do país, esta é uma muito importante via para a coesão nacional. Mas além desse caráter nacional, na região de Lisboa, esta autoestrada tem também um caráter de via importantíssima para a ligação das populações, o que justifica que a A1 não seja portajada no Conselho de Loures e, em parte, o Conselho de Vila Franca de Xira até Alverca. Portanto, aquilo que a Comissão de Utentes vem solicitar não é nada de extravagante. Esta via já é hoje considerada como principal via de acesso sem alternativa viável até Alverca. O que os peticionários vêm pedir é que essa consideração seja alargada até ao limite do Conselho de Vila Franca de Xira. E a pergunta que se coloca é: faz ou não sentido esse alargamento? Para responder a essa pergunta, não podemos deixar de analisar as mudanças demográficas na área metropolitana de Lisboa. Para terem uma habitação adequada, muitas populações foram empurradas para zonas mais periféricas da região. Também com a destruição da indústria, muitos alverquenses, vilafranquenses e castanheirenses tiveram de procurar trabalho jusante das suas terras. Os movimentos pendulares passaram a abranger uma área muito mais vasta daquele território que é agora de malha urbana contínua. Como sublinha o projeto de resolução dos Verdes, o desvio de tráfego para a Nacional 10, que passa dentro das cidades de Alverca e de Vila Franca, produz congestionamento de trânsito na Nacional, degradação da via e da qualidade do ar. O fim destas portagens e também a construção dos nós de acesso do Sobralinho e em Via Longa seriam importantes para tirar trânsito à Nacional 10 e ao interior destas localidades, com ganhos ambientais e também de segurança rodoviária, além da importância desta medida para as empresas e para o desenvolvimento económico do concelho. E isto é válido tanto para a A1 como é válido para os outros exemplos que aqui foram dados das portagens que deveriam ser retiradas. Senhores deputados, aqui ao lado em Espanha, onde já muitas vias rápidas são gratuitas, foi anunciado em junho do ano passado que mais de 1000 km de autoestrada deixariam de ter portagens, medida que não deixou de ter a oposição das ex-concessionárias. Por cá andamos parados e às vezes em contramão. Continuamos com concessões rodoviárias que agigantam os lucros das multinacionais como a Brisa, às custas do Estado, que é chamado a pagar quando são precisas obras, e à custa dos utentes, que pagam todos os dias com preços altíssimos. O Estado, como concedente, tem todo o direito de pôr em causa estas concessões leoninas, lesivas do interesse nacional, da economia e da mobilidade das populações. A par com o reforço da oferta e da qualidade dos transportes públicos, rodoviários e ferroviários, com preços mais reduzidos, é de elementar justiça que se cumpra finalmente esta legítima aspiração de deixar de haver portagens na A1 em todo o Conselho de Vila Franca de Xira. Disse.
E agora a vez da Sra. Deputada Maria da Luz Gozinha, do PS. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Saúde desde logo os subscritores da petição 137/13 da primeira sessão, cujo número ultrapassa os 5 mil. Mas as assinaturas poderiam ser 50 mil ou 100 mil. Saúde também a iniciativa legislativa do PEV. Esta petição aborda um problema já sentido há muitos anos, pois em 1961 teve lugar a construção do primeiro troço de autoestrada que ligou Lisboa à Vila Franca de Xira, num total de 25 quilómetros, facilitando assim a vida das pessoas que diariamente fazem este trajeto e tornando-a mais segura e sem os constrangimentos sentidos no atravessamento pela Estrada Nacional 10, que se foram agravando ao longo das últimas décadas, tendo até em consideração que esta zona se tornou uma zona particularmente atrativa para a localização de grandes empresas e de habitações. Os habitantes a 31 de dezembro de 2017 eram 141.227. Há anos atrás, foi eliminada a Praça das Portagens em Sacavém e transferida para a Alverca do Ribatejo, passando o troço à Alverca Lisboa a não exigir qualquer pagamento aos milhares de utilizadores diários. Houve nesta decisão de alteração um tratamento diferenciado para uma parte dos habitantes do concelho de Vila Franca de Xira, mais concretamente para a zona norte do concelho face à zona sul. E aqui cabe referir que sobre o território do concelho de Vila Franca de Xira pesam mais de uma dezena de servidões que condicionam fortemente a mobilidade. Servidões essas que resultam em grande parte de serviços ao país e à Grande Lisboa, como é o caso das linhas de alta tensão, dos adutores da EPAL que abastecem Lisboa e as zonas limítrofes, da servidão aeronáutica, da servidão militar, da Estrada Nacional 10, para além das servidões resultantes da RANO, da REN, do Rio Tejo e das suas zonas de leite cheia e da ampla Lesíria, entre outras. Por isso, senhoras e senhores deputados, a Câmara Municipal e as diversas forças políticas têm desenvolvido ontem e hoje esforços no sentido de melhorar a mobilidade, sem até aos dias de hoje terem conseguido grandes resultados. Porém, quem porfia sempre alcança. E no âmbito do Programa Nacional de Investimentos, o Governo contemplou um conjunto de intervenções que se destinam desde logo a melhorar a mobilidade na zona norte de Lisboa, com a construção da variante à Estrada Nacional 10 em Alverca do Ribatejo e com o desenvolvimento de sistemas de transportes públicos de metro ligeiro e metrobus de Louros à Estação da Póvoa de Santa Iria, para destacar duas das mais importantes, para além ainda da construção de uma nova linha ferroviária entre Alverca e Zambuja. De notar ainda que as alterações que há muito, décadas, se reclamam e que finalmente se vão fazer sentir no custo dos passes de transporte a partir do mês de abril, graças a este Governo, abrangerão todo o concelho de Vila Franca de Xira de uma forma igual, o que não acontece até aos dias de hoje, incrementando o uso do transporte público, combatendo os passivos ambientais decorrentes da utilização excessiva do transporte individual. Dirão que não basta, mas em bom rigor é já um grande passo de um caminho que é preciso continuar a fazer. Obrigada.
Muito obrigado também, Sr. Deputado Carlos Silva, do PSD. Faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Peticionários, Sras. E Srs. Deputados, o concelho de Vila Franca de Xira é servido pela Nacional 10, via altamente congestionada. Esta via atravessa as várias localidades do concelho, nomeadamente três cidades, Póvoa de Santa Iria, Alverca e Vila Franca de Xira, e serve cerca de 140 mil residentes. O concelho é ainda atravessado pela Autoestrada 1, também esta em estado de saturação, dado tratar-se do principal eixo rodoviário nacional e única alternativa à Nacional 10. A acrescentar à pressão populacional e de tráfego rodoviário, acresce um muito elevado número de empresas na área industrial e da logística que leva ao atravessamento do concelho por milhares de veículos pesados diariamente, o que torna a vida das populações que aí residem um inferno diário, com sérias limitações à sua mobilidade. Por este motivo, encontram-se previstos a construção há alguns anos de dois nós de acesso, o Sobralinho e o Nó dos Canizos, estão ainda previstas as variantes à Alverca e a Vila Franca de Xira, e na Póvoa de Santa Iria ficou também por executar a ligação ao IC2 que liga a Lisboa pela Expo. Estas obras há muito são prometidas, mas tardam em sair do papel. Quero ainda recordar que as obras de alargamento da A1 foram efetuadas há muitos anos, no tempo de um governo do PSD, o então governo do professor Cavaco Silva. E as portagens de então, em que o contador começava a partir de Sacavém, foram retiradas, passando para Alverca. Ficaram então beneficiadas as populações do sul do concelho, e bem, porque deixaram de pagar portagens. Aliás, esse é o único governo até hoje que acabou com portagens na região de Lisboa. Em suma, estando todas as forças políticas ao nível local de acordo com as necessidades de mais e melhores acessibilidades e melhores transportes rodoviários, estando a governação socialista no momento de apresentação de inúmeros projetos em termos de infraestruturas, diria mesmo uma orgia de investimento público, não será demais lembrar os senhores deputados do apoio firme e indelével do PCP, do Bloco de Esquerda e do PEV a este governo, não só em termos político-parlamentares, mas também em apoio orçamental. Por este motivo, o PSD tem enormes esperanças que este tema das acessibilidades e mobilidade em Vila Franca de Xira se resolva de forma urgente e, como tal, seja uma realidade a abolição das portagens em Alverca e Vila Franca de Xira. Caso não seja concretizado este desígnio, só podemos concluir que, mais uma vez, a geringonça está a mentir aos portugueses, neste caso particular, os cidadãos de Vila Franca de Xira. Prometem, reclamam, reivindicam, voltam a prometer, estão na oposição e esquecem-se daquilo que prometeram quando estão na governação. Não será alheio a este facto, senhores deputados, o facto de um ministro que anda a efetuar esta orgia de anúncios é o mesmo que não faz, promete e vai embora. Vai abandonar o elenco governativo e entrar no leilão das eleições. Nessa circunstância, senhores deputados, está nas vossas mãos. Muito obrigado.
Senhoras e senhores deputados, chegamos ao fim da ordem de trabalhos de hoje. Cumpre-me anunciar a agenda de amanhã, quinta-feira, com início às 15 horas. Ponto 1, uma marcação do CDS, debate de atualidade sobre a Caixa Geral de Depósitos. Ponto 2, projeto de resolução do PSD, que recomenda ao Governo a atribuição ao Provedor de Justiça da função de coordenar e monitorizar a aplicação da Convenção sobre os Direitos da Criança em Portugal. Igualmente, do PSD, o projeto de lei 1059/13, que visa uma alteração à Lei 2 de 2008, com vista a incorporar uma área de estudos que incida sobre a Convenção para os Direitos da Criança, e isto relativamente ao Centro de Estudos Judiciários. Um projeto de lei do PAN, 1104/13, que visa criar um observatório na Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens para monitorização do cumprimento das obrigações impostas pela Convenção dos Direitos da Criança. Ponto 3 da agenda, projeto de lei 1020 do Bloco de Esquerda, que cria a rede de teatros e cineteatros portugueses. O ponto 4 consta de dois projetos de resolução, um da autoria do CDS, relativamente ao projeto de construção da barragem do Alvito e outro do PSD sobre a mesma temática. O ponto 5, uma apreciação parlamentar, número 108/13, da iniciativa do PCP e relativa ao Decreto-Lei 54/2018, que estabelece o regime jurídico da educação inclusiva. Igualmente, uma apreciação parlamentar 67/13, sobre o mesmo tema, da iniciativa do Bloco de Esquerda. Ponto 6, apreciação da petição 138/13, em que se solicita que seja promovido um debate pela Assembleia da República sobre a erradicação da pobreza. E o ponto 7, petição número 189/13, que pede a regulamentação da atividade profissional do trabalhador de call center no sentido de ser considerada como profissão de desgaste rápido. Senhoras e senhores deputados, é tudo por hoje. Está encerrada a sessão. Muito boa tarde a todas e a todos.